Você sabia que o trabalho do vereador vai além das 5 sessões ordinárias de cada mês? É o vereador quem fiscaliza as contas públicas e que aprovam leis que beneficiam a população. Acompanhe o trabalho da Câmara Municipal e ajude a fazer do Poder Legislativo uma instituição mais forte e participativa, contribuindo com ideias e sugestões que serão traduzidas em projetos e requerimentos que vão gerar mais progresso para Quirinópolis. As sessões ordinárias da Câmara de Vereadores acontecem sempre nos 5 primeiros dias úteis de cada mês, a partir das 8 horas da manhã. E para conhecer mais sobre o trabalho do seu vereador, acesse o nosso novo site www.quirinopolis.gov.leg.br. Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Bom dia a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês, nobres vereadores. Obrigado pela presença de todos. Agradecer a todos os presentes, em nome do Dr. Abdala, ex-vereador dessa Casa de Leis, ao Padre Jaz, e a todos os presentes, à imprensa escrita e falada, a todos os ouvintes da nossa página do Facebook, que Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos fazer o melhor para Quirinópolis. Solicito à secretária se há quórum regimental.
Há número legal e informo aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitido manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário, assim não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
O vereador que este subscreve vem requerer do capítulo 18, artigo 313, inciso 1 do Regimento Interno, em caráter de urgência e urgentíssima, que oficie o excelentíssimo senhor Gilmar Alves da Silva, prefeito municipal, sugerindo que encaminhe essa Casa de Leis projeto de emenda ao plano diretor municipal para que seja alterada a metragem mínima para desmembramento de lotes residenciais na macrozona urbana, que hoje é de 360 metros quadrados para 125 metros quadrados, conforme mínimo legal disposto na Lei Federal 6.766/79. Desta arte, informo que a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento funcionam como um limitador do crescimento urbano, estabelecendo a forma como acontecerá a ocupação dos terrenos em determinada área da cidade ao longo dos anos. Na prática, serve para limitar o quanto os investidores ou proprietários de lotes particulares poderão construir em suas propriedades. A par disso, o objetivo do presente expediente é dar um melhor aproveitamento, dimensionamento e ocupação de lotes residenciais na zona urbana de nossa cidade, onde os munícipes poderão, com uma metragem menor, aproveitar melhor seu lote, desmembrando-o ou, consequentemente, comercializando ou construindo. Hoje, a metragem mínima para parcelamento do solo, segundo o plano diretor municipal, é de 360 metros quadrados, o que, de certa forma, impede uma melhor utilização da propriedade. Sendo assim, considerando que esse é o desejo da população de nossa cidade, é que peço e espero a aprovação. Edivaldo Antônio de Souza e Cassim da Usina. Venho, através desta, apresentar moção de aplausos aos enfermeiros e técnicos em enfermagem que prestam com excelência a sua função nas unidades de saúde de Quirinópolis e no Hospital de Urgência de Santa Helena, os quais estes são meus colegas de profissão pelo Dia Mundial do Enfermeiro, comemorado no dia 12 de maio de 2017. Sinto muito honrado em apresentar esta moção, haja vista que estou presente nessa profissão há 20 anos e sei que não há como exercê-la se não for por amor. Num mundo extremamente capitalista, em que os mais trabalham são os que menos recebem, digo com propriedade que é uma profissão desvalorizada. Reconheço a enfermagem como a profissão da doação, pois doa-se o corpo, o amor, o psicológico, o carinho. Doa-se tudo que tem de bom dentro de si ao atender um enfermo, visto que esses, em sua maioria, precisam mais de atenção, carinho e compreensão do que cuidados médicos. É a profissão do amor, sim, do amor, pois o enfermeiro deixa seus filhos para cuidar dos filhos dos outros. Fica um dia sem ver seus pais para cuidar do pai doente de outra pessoa. Enfim, é a profissão que inspira sacrifícios e, no fim de tudo, nós enfermeiros sabemos que vale a pena. Vale a pena cada sorriso de uma criança, cada olhar de gratidão vindo de um idoso. Vale a pena ver a pessoa sair feliz pela porta que entrou chorando. Vale a pena cada sacrifício. Meus parabéns, meus amigos enfermeiros e técnicos em enfermagem, pelo dia de hoje. Vocês são indispensáveis para o bom funcionamento de qualquer unidade de saúde que seja. Alegrem-se, pois saibam que por mais tristezas que vimos diariamente, a recompensa de saber que ajudamos a salvar vidas é maior. É a moção. André, enfermeira. Moção de congratulações pelo Dia das Mães, data que celebra a importância da mulher enquanto mãe, gestora do lar, empresária, vereadora, secretária, suas lutas, sonhos e conquistas. Os vereadores que esta subscreve vêm na forma regimental inserir na ata dos trabalhos desta Casa Legislativa uma moção de congratulações pelo Dia das Mães, data que celebra a vida desta que é a mais importante das criaturas. O Dia das Mães teve a sua origem no princípio do século XX, quando uma jovem norte-americana, Annie Jarvis, perdeu sua mãe e entrou em completa depressão. Preocupadas com aquele sofrimento, algumas amigas tiveram a ideia de perpetuar a memória da mãe de Annie com uma festa. Annie quis que a homenagem fosse estendida a todas as mães vivas ou mortas. Em pouco tempo, a comemoração e, consequentemente, o Dia das Mães se espalhou por todos os Estados Unidos e, em 1914, sua data foi oficializada pelo presidente Woodrow Wilson, dia 9 de maio. No Brasil, em 1932, o então presidente Getúlio Vargas oficializou a data no segundo domingo de maio. Em 1947, Dom Jaime de Barros Câmara, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, determinou que essa data fizesse parte também do calendário oficial da Igreja Católica. Não poderíamos sequer propor a moção, ora tratada, se não fôssemos cúmplices e testemunhas do amor e dedicação que essas mulheres possuem e prestam pelo nosso bem-estar e de toda a nossa sociedade. São carinhosamente chamadas de mãe, uma palavra pequenina que transmite um significado tremendo em nossas vidas. Aqueles que têm a sorte de tê-la ao lado, aqueles que infelizmente já se despediram, e mesmo aqueles que não a tiveram por diversos motivos, sabem e reconhecem o valor que elas possuem em nosso meio. Devemos eterna gratidão ao afeto conferido a nós, principalmente quando mais ansiávamos de um abraço. Devemos ser gratos por tudo que há em nossas vidas e pelo que somos. Agatha Christie diz que o amor de mãe por seu filho é diferente de qualquer outra coisa no mundo. Ele não obedece lei ou piedade, ele ousa todas as coisas e extermina sem remorso tudo que ficar em seu caminho. Desta forma, conhecedores da importância fundamental de sua estada em nossas vidas, devemos honrá-las com nossa singela homenagem, vangloriando-as pela determinação e persistência inegável que tão bem as caracteriza. Estas são as manifestações de afeto, admiração e gratidão que movem esta Casa de Leis para celebrar e homenagear todas as mães do município de Quirinópolis e de todos os outros lugares existentes no mundo. Viva as mães brasileiras, viva as mães de Quirinópolis. Ao homenagear as mães de nosso município, não podemos esquecer-nos daquela que nos deu a vida, que nos deu educação e, acima de tudo, que nos deu a dignidade, que isso é o mais importante bem que um cidadão pode receber de todos os patrimônios que uma mãe pode deixar ao seu filho. O mais importante é o amor, o carinho e a dedicação que dedicaram a vida toda para nos fazer homens e mulheres dignos de representar a nossa comunidade nesta magnífica Casa de Leis. Homenagem especial às senhoras Maria Lúcia Nunes Barroso, mãe do vereador Marcos Túlio Barroso, Almezinda Pereira de Oliveira, em memória, mãe do vereador Marcos Pereira de Oliveira, que infelizmente já não está entre nós, Albi Rodrigues de Assis, mãe da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, Neilta Gonçalves Borges, mãe do vereador Dalma Machado Borges, e Neide Ferreira Vilela Pires, mãe do vereador Oscar de Lima Pires Júnior. Às nossas colegas vereadoras e servidoras desta casa, desde a mais humilde à mais capacitada. Sala das Sessões, aos 11 dias do mês de maio, Dalma Machado Borges, Oscar de Lima Pires Júnior, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira e Veroneida Rodrigues de Assis. Venho através desta, junto a esta Casa de Leis, usando de minhas prerrogativas regimentais, apresentar moção de aplausos em nome de todos os vereadores desta Casa de Leis para todas as mães, sendo elas vereadoras ou servidoras públicas, e aproveito para estender essa homenagem às mães e esposas dos vereadores, consequentemente à minha mãe e minha esposa. Estendo também esta homenagem a todas as mães quirinopolinas que trabalham fora, as que cuidam do lar e aquelas que estão ausentes e presentes na função de educar, amparar, enxergar os erros, os acertos, corrigir, dar amor, colo, carinho, contribuindo para que seus filhos sejam cidadãos de bem no futuro. Que Deus nos tenha sempre sob a proteção de seu olhar, nos dando forças para continuarmos nessa jornada, que para muitas mães é árdua, devido às dificuldades da vida e até mesmo quando um filho que recebeu toda a educação de boa conduta se desvirtua, e aos filhos que têm as mães falecidas, mas vivas no coração, que sejam tocados pelos anjos do Senhor. É a moção. Edivaldo Antônio de Souza. Moção de pesar. O vereador que a esta subscreve no uso de suas atribuições regimentais faz consignar na ata dos trabalhos de hoje moção de pesar pelo falecimento da irmã Tereza Marie. Com muito pesar, recebi na manhã de ontem, 11 de maio, a notícia do trânsito da irmã Tereza, da Congregação das Irmãs Franciscanas de Allegany. A religiosa, nascida em Lowell, Massachusetts, Estados Unidos, recebeu o hábito no dia 15 de agosto de 1949, chegou ao Brasil em 1962 e viveu a maior parte de sua história missionária na cidade de Anápolis. Foi ministra-geral e regional de sua congregação, contribuindo com a expansão do carisma recebido dos fundadores. Encantada pela simplicidade de Francisco e Clara de Assis, colocou-se à disposição do Evangelho, socorrendo os mais pobres em suas necessidades. Trabalhou no núcleo de apoio à criança e ao adolescente e contribuiu na Fundação Comunidade Católica Nova Aliança, acompanhando o adolescente Aliança e os jovens na escola de evangelização. Às vésperas de completar 68 anos de vida consagrada, essa generosa mulher entregou sua alma a Deus e, como seu seráfico pai pode dizer, seja bem-vinda, irmã Morte. Sua Páscoa enche nosso coração de saudade e, ao mesmo tempo, nos impulsiona a fortalecer nossa esperança que o exemplo desta consagrada nos motive a viver com os olhos fixos em Cristo, para quem todos vivem. Solicito ao digníssimo presidente que encaminhe esta moção à ministra regional das Franciscanas de Allegany, irmã Marinesa Arantes da Silva, residente no convento Mãe Admirável, Jundiaí, Anápolis. Neste momento de profunda oração e agradecimento a Deus pela vida da religiosa falecida, seja esta saudação um sinal de solidariedade fraterna, em reconhecimento por todos os serviços prestados pelas irmãs franciscanas de Allegany em Quirinópolis. Sala das Sessões, Oscar de Lima Pires Júnior. Os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições regimentais fazem consignar na ata dos trabalhos de hoje moção de aplausos à senhora Adriana Maria Queiroz de Oliveira, titular da Primeira Vara Civil e da Infância e Juventude da Comarca de Quirinópolis. Esta moção traduz nosso reconhecimento à brilhante e vitoriosa trajetória da meritíssima magistrada e manifesta nossa alegria por ocasião do lançamento de seu livro 10 Passos para Alcançar Seus Sonhos, a história real da ex-faxineira que se tornou juíza de direito. Adriana Maria nasceu em Tupã, São Paulo, numa família muito simples, formada por um casal de ex-trabalhadores rurais e retirantes do sertão baiano. Desde pequena experimentou as dificuldades da vida, ainda mais na condição de mulher negra e pobre. Conhece bem o peso da exclusão social, de quem vive sob o olhar do desprezo e no descrédito de suas capacidades pessoais. Sempre estudou em escolas públicas, mas fez de sua formação intelectual uma escada para alcançar seus objetivos. Aprovada no vestibular, cursou a faculdade de Direito e para isso foi necessário conciliar os estudos e o trabalho como faxineira num hospital para pagar as mensalidades. Com o diploma na mão, a invencível e obstinada ousou ir mais longe. Desejou chegar à magistratura. Mais uma vez, teve que superar os olhares de desdém e menosprezo das pessoas, a falta de incentivo, o desânimo, mas nada disso a impediu de manter o foco e a disciplina nos estudos. Depois de 7 anos, obteve a aprovação no concurso aqui em Goiás e em 8 de janeiro de 2011 tomou posse no tão sonhado cargo de juíza de direito. Solicitamos ao digníssimo presidente que encaminhe esta moção à homenageada, a qual manifestamos nosso reconhecimento e admiração, pois sua luta, conquista e vitória é fonte de inspiração e com certeza levará muitos a imitá-la. Dalmo Machado Borges, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior, Veroneida Rodrigues de Assis. Quero, através dessa moção de aplausos, render homenagem a todas as mães. Ser mãe é a missão de maior responsabilidade, é amar de forma mais completa, é dar o melhor de si e não esperar nada em troca. A ela devemos nossa vida, pois é merecedora de todo o nosso respeito e digna de todo o nosso afeto. Mãe é sinônimo de amor e bondade. Feliz Dia das Mães. Parabéns a todas as mães. Sala das Sessões, Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Quero, através desta moção de aplausos, render homenagem a todos os enfermeiros. 12 de maio é um dia especial, dedicado àquelas pessoas especiais que cuidam tão bem de nós quando estamos doentes. Vivam os auxiliares, técnicos e enfermeiros. Obrigado a você por horas e horas e anos de vida dedicados à nossa saúde. Sem vocês, não estaríamos aqui. Sala das Sessões, Ivislaine Geisa Paixão Oliveira.
Estão de ordem, senhor presidente.
Qual a ordem, senhor?
Gostaria dessa oportunidade, assim que, como já foi feito anteriormente por vários vereadores, inclusive por minha pessoa também, tendo um mandato anterior, solicitar que o senhor possa consultar o nosso plenário para que nós possamos, aproveitando as mães que estão aqui pedindo creche, solicitar ao senhor prefeito, né, para que possa inaugurar mais rápido assim, o término das obras. Eu acredito que 90% já está pronto, quase pronto, da creche Etiel Claudino, lá do bairro Vitória, para que isso possa ser agilizado o mais rápido possível, já que essas mães aqui nos cartazes, como está dizendo, precisam trabalhar e precisam colocar seus filhos nas creches. Elas pagam impostos e elas estão cobrando nada mais, nada menos do que os direitos delas. Então, gostaria que todos os vereadores pudessem nos empenhar, né, a bancada do prefeito, para que possa agilizar, né, o término mais rápido possível, para ontem, da creche, e a inauguração mais rápido possível. Muito obrigado. O requerimento. Gostaria que o senhor consultasse o plenário. Com urgência urgentíssima para hoje.
Solicito à secretária se algum ou alguém, algum vereador ou alguém inscrito no grande expediente.
Sim, 3 vereadores. Tiago Freitas Rezende, Márcio Augusto Lemos Xavier e Oscar de Lima Pires Júnior.
Só para explicar a todos os presentes, o grande expediente ele tem 1h30. Como nós fizemos a leitura, gastando meia hora, então tem 1 hora para dividir entre os inscritos. Então, pelo que manda o regimento dessa Casa de Leis, no artigo 35, o vereador fazerá o uso da palavra de acordo com a sua inscrição. Como o Tiago foi o primeiro a se inscrever, então ele será o primeiro a fazer o uso da palavra. Convidar o vereador, que ele possa vir explanar. Seja bem-vindo, nobre vereador.
Senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora, bom dia a todos os presentes aqui, obrigado à população por ter comparecido na nossa última sessão do mês de maio. É com grande satisfação que eu hoje parabenizo a todas as mães que estão aqui presentes, tanto nos assistindo quanto compondo aqui as nossas queridas amigas vereadoras e funcionários desta casa. Quero parabenizar aqui a nossa amiga Andréia, porque hoje também é o dia da enfermeira, né? Então, estendo os parabéns a todas as mães e a vocês, e em especial a minha, que não pôde estar aqui hoje, mas que eu sei que está nos ouvindo lá em casa, e com muito orgulho eu sei que nesse momento ela deve estar feliz em saber que seu filho está aqui trabalhando em benefício do povo. E é com essa mesma gratidão e orgulho que ela sente no peito, que hoje eu vim aqui fazer o uso da palavra para trazer conhecimento à população, para trazer informações sobre aquilo que está sendo feito no município, sobre aquele trabalho que está sendo realizado, sobre todas as atividades que eu entendo ser de grande valia ao município, que o Poder Executivo faz. Porque nós vivenciamos aqui nessa semana, que ainda não se findou, muitos debates, alguns até calorosos, alguns de cunho pessoal, outros de relevância à comunidade. Então eu fiz uma pauta na qual eu acredito que a função do vereador é trabalhar, é ir para as ruas, é ir para as secretarias, é usar dos microfones e de suas prerrogativas para atingir o bem coletivo, para atingir o bem comum, para toda a população de Quirinópolis, e não para o partido da situação ou da oposição. Então eu enumerei alguns aspectos que eu sei que boa parte da população sabe, mas é bom a gente fazer se lembrar. A administração municipal está com um pouco mais de 4 meses e 10 dias, realizando um trabalho que, no meu entendimento, ele passa por dificuldades. Todo município hoje, a nível nacional está passando dificuldade, tanto financeira quanto de logística, porque em 4 meses você não consegue estruturar tudo aquilo que foi deixado de fazer em 4 anos. Então eu uso do meu bom senso para trazer as informações do que foi feito, do que está sendo feito e do que vai ser feito pelo Executivo, assim como pelo Legislativo. A minha função aqui é trabalhar e, se possível, levar o conhecimento daqueles que votaram na gente e dos demais que não votaram, de todos os nossos trabalhos. Essa Casa de Lei tem honrado, sim, os seus vereadores que estão aqui. Então, com bom gosto, eu trago as informações até de um ato que foi feito ontem na porta da Prefeitura sobre a entrega de 2 veículos. Ontem mesmo nós discutimos aqui sobre um pregão de alguns veículos e maquinários que estão em desuso e de sucata, mas que a contrapartida, enquanto um ato ocorre, o outro também está sendo realizado em benefício da comunidade. A Guarda Municipal recebeu um veículo novo, 0 quilômetro, para estar reforçando aí a segurança pública. Nós temos visto aí que Quirinópolis tem sido palco de algumas, não vou dizer tragédia, mas de alguns atos ilícitos, né? Porque a segurança pública, apesar de ser de responsabilidade do governo do Estado, também é de competência de todos os cidadãos, é de competência do prefeito, é de competência de todos aqueles que habitam em coletividade. Então, ontem, pensando nesse bem-estar, o prefeito entregou à Guarda Municipal 1 veículo 0 quilômetro, entregou também à Secretaria de Educação 1 outro veículo, para que dê mais agilidade, que dê um pouco mais de segurança à nossa secretária, aos nossos funcionários da educação, que constantemente estão indo a Brasília falar com o ministro da Educação, que estão indo em Goiânia buscar recursos para a nossa cidade. Então eu vejo isso com bons olhos. Então a Prefeitura de Quirinópolis tem sim trabalhado em todas as áreas. É claro que ninguém é perfeito. Vocês não podem imaginar a complexidade de gerir uma cidade. Eu sei que vocês já vivenciaram outros mandatos em que a situação também não era tão favorável. Com relação ao aspecto administrativo, sempre no início passa por algumas dificuldades. Mas temos 4 anos aí para mostrar um bom trabalho para a população e já começando a pensar na área da saúde, que foi um dos temas que mais foi comentado aqui, já vai começar sábado a campanha de vacinação contra a influenza, que é a famosa gripe, né? As unidades de saúde vão estar recebendo a partir das 8 horas aí, toda a população em alguns critérios para estar fazendo a vacinação. A campanha se inicia nesse sábado. Para mim isso é um ponto positivo. A gente tem sim que mostrar o que está sendo feito, todas as coisas que a população aí tem recebido, e o que tiver que criticar a gente tem que fazer. Mas temos que fazer com decência, temos que fazer com responsabilidade. E do meu ponto de vista, eu acho que tem muitos vereadores fazendo isso. Alguns nem tanto, mas a gente espera que todos aqueles que estejam buscando um bem coletivo esqueçam um pouco a vaidade, deixe de lado, que deixe as suas questões pessoais em casa e que venha para essa Casa de Leis para trabalhar. E que quando sair à rua, saia com o mesmo pensamento, de atingir um objetivo e não de ficar aqui enaltecendo a vaidade ou qualquer outro motivo de cunho próprio. Eu tenho a dizer a vocês também que o município de Quirinópolis, ele é banhado pela bacia do Paranaíba, que é um dos maiores produtores de pescado. Nós estamos aqui falando do primeiro encontro de piscicultura que o prefeito Gilmar Alves, junto com os outros municípios circunvizinhos, fizeram suas reuniões para trazer esse primeiro encontro para cá, porque nós já produzimos peixe aqui. É claro que quando eu digo é o maior produtor, eu falo sobre aquele regime de gaiolas, né? Que existem várias formas de pescar, existem várias formas de produção de peixe. Tem de tanque, tem de gaiola, tem de várias modalidades. E o Vale do Paranaíba é um desses. Então, pensando em trazer mais empresas, pensando em trazer mais empregos para dentro de Quirinópolis, esse encontro vai ser realizado aqui. É claro que as cidades circunvizinhas vão participar. Eu vejo isso com bons olhos, porque se a gente traz uma empresa que vai beneficiar o que já é produzido na nossa cidade, nós vamos gerar emprego, nós vamos conseguir fornecer um material de qualidade. Hoje, talvez vocês não saibam de todas as informações, mas o peixe que é produzido aqui, ele vai dentro de uma caixa, com gelo por cima, daqui para Goiânia, para São Paulo, talvez para os outros países, e ele chega com uma qualidade talvez não tão boa, porque vai amassando. Então, se a gente conseguir produzir esse peixe aqui, beneficiar ele e exportar, Quirinópolis volta para os trilhos do desenvolvimento. A gente tem que trazer isso, tem que falar de empresas, tem que falar de emprego, tem que falar de saúde pública, e eu sei que o prefeito Gilmar Alves está fazendo isso, tanto é que as ações estão sendo tomadas. Então eu sei que a gente tem que pontuar o que é bom, e se precisar criticar o que não está dando certo, a gente tem que fazer também. Mas fazemos com um pouco de sensibilidade do momento que todos os casos requer. Eu tenho visto aí muitas pessoas falando também sobre podas de árvores. É claro que existem os dois lados de toda a situação. Tem gente que fala que é bom, tem gente que fala que é ruim, tem gente que usa a internet para criticar, tem gente que redige um texto desse tamanho sem nenhum mínimo de conhecimento do que está sendo feito, mas para criticar a gente acha muita gente. Mas para sair na porta da casa desse cidadão que critica e ver se tem uma árvore plantada, isso eu não vejo. Na porta da minha tem duas. Duas do lado de dentro e uma na minha calçada, porque fui eu que plantei quando eu construí a minha casa. Então as ações de cada ser humano, ela é pautada sim pela análise que cada um faz e pelos seus atos. Quanto às podas de árvores, assim que eu fui questionado lá no Clube Eldorado, que eu estava no meu dia de lazer, que era em pleno domingo, junto com a minha esposa e meus familiares, um cidadão me perguntou, por que que está retirando as árvores? A informação básica que eu tinha eu forneci na hora. É porque algumas realmente precisam ser removidas, porque já estão em fase final de vida, e que corria risco de cair em cima de um contribuinte, em cima de algum carro, ou até em cima de algum sobrinho da gente, ou filho. Então foi feito isso. Essa informação eu consegui repassar ao contribuinte. E depois eu fui até a Secretaria de Meio Ambiente para saber se existia análise técnica, se existia um estudo, se existia algum projeto para poder realmente embasar a remoção das outras, que quando eu fui indagado, segundo algumas pessoas, estavam removendo árvores que não precisavam. Eu não sou biólogo. Eu não tenho aqui todas as informações para saber se realmente o que ele estava dizendo era verdade. Mas eu fui buscar. Então está aqui, ó, para toda a população ver, que a nossa Secretaria de Meio Ambiente, desde janeiro, antes de arrancar uma única árvore ou um único galho, fez um planejamento. Está aqui, ó. E está lá também na Secretaria de Meio Ambiente. O secretário em época ainda era o Alex. Os biólogos da Secretaria fizeram um estudo, gostaria até de citar aqui, os biólogos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Jânia, o Vinícius Leal, o engenheiro agrônomo Sebastião, todos eles fizeram uma análise, claro que cada um pautado na sua área, para saber se precisava tirar, quais seriam retiradas e como seria essa replantagem. Eu chamo a atenção para o item 4. Gostaria de ler para vocês aqui. A erradicação das espécimes arbóreas estão sendo concedidas em função de estar sendo elaborado um novo projeto de arborização e recomposição da vegetação urbanística. Porém, só será, gostaria que vocês frisassem isso, porém, só será permitida mediante a compensação ambiental na proporção de 3:1. Então, se arrancar uma árvore, vai ter que plantar 3. O município de Quirinópolis, com um novo projeto que realmente já foi redigido pelo meio ambiente, ele vai ter que repor essas árvores que foram retiradas. Não sei se vai ser reposto no mesmo local, porque isso cabe à secretaria avaliar se ali realmente comporta 3 árvores no lugar de 1. Mas a gente precisa fazer esse reflorestamento, essa arborização, no local que for permitido. Continuando o texto, ou seja, para cada árvore retirada, serão plantadas 3 novas mudas no mesmo local ou em outro local a ser definido pelo órgão responsável. Então vocês podem ter certeza, as críticas são bem-vindas, a gente quando trabalha com dedicação e com carinho e responsabilidade, a gente não tem medo de críticas, pelo menos eu não tenho. A minha página do Facebook está ali sempre ativa para poder mostrar à população os trabalhos, e eu estou aqui justamente para trazer essas informações. Existe o artigo 17 da Lei Complementar Municipal que autoriza a Secretaria de Meio Ambiente fazer isso. Então eu quero chamar a atenção para esse assunto em que muito foi falado, muito foi criticado, vários veículos de comunicação compartilhou, postou, muitos não quiseram fazer as suas considerações, mas pegou carona na postagem de outros e só replicou. Então acho isso de uma deselegância muito grande. Caso alguém tenha buscado a informação e mesmo assim criticou, eu até convido para a gente unir forças para ajudar a fazer esse replantio. Porque o dia que começar o projeto, vocês podem ter certeza, o Thiago Rezende vai estar lá. Eu vou ajudar. E gostaria que a população que está nos assistindo, nos ouvindo, também ajudasse. A gente sabe que a soma de forças é que faz a diferença. Um sozinho não consegue nada, mas eu sei que a coletividade tem muita força e muito poder persuasivo. Quanto ao que foi dito aí sobre saúde pública nessa semana, eu gostaria também de deixar as minhas considerações. Saúde pública em nível nacional nunca foi bom, em lugar nenhum. Se você sair de Quirinópolis, for para Rio Verde, for para Santa Helena, for para Goiânia, você vai vivenciar na fila do SUS, porque saúde pública, o sistema de saúde hoje, o gratuito é o SUS, eu não conheço outro. Então esse tipo de sistema, ele nunca foi perfeito. É claro que todo gestor tem por obrigação melhorar, capacitar seus funcionários, investir em saúde e fazer tudo que os esforços são necessários. Mas, porém, ele precisa de uma coisa importante chamada recurso. Sem dinheiro você não consegue fazer nada. Na gestão passada, eu ouvi muitas entrevistas do ex-prefeito dizendo que Quirinópolis, a arrecadação estava mal, que ele estava fazendo o possível. E eu acredito que o que ele falou é verdade. Todo mundo com dinheiro consegue, sem dinheiro é mais difícil. Na casa da população também é assim. Se você tiver recurso público, você vai ter recurso próprio, você vai ter condições de fazer muita coisa. Sem recurso não tem jeito. Eu sei que a Secretaria de Saúde, através do Alexandre e de todos os seus funcionários que ele trabalha, tem se empenhado. Foi falado por alguns amigos aí na rede social, e aqui até o meu amigo Soró fez uma indagação sobre o raio-x, e ele corretamente cobrou isso. A gente tem que cobrar mesmo, é pautado, a gente está aqui para isso, para exigir o que é feito. Só que, sobre o aparelho de raio-x, eu tenho duas informações, porque eu também fui lá buscar. O aparelho do Hospital Municipal está passando por uma... Não é reforma, porque faz é conserto, quando estraga num aparelho desse que mexe com radiação e que tem uma certa complexidade. Quirinópolis não tem estrutura e nem mão de obra para fazer esse serviço, então tem que ir para fora. Talvez essa demora do Hospital Municipal seja em decorrência disso, mas providências estão sendo tomadas. Ninguém está lá parado esperando a população padecer de nenhum mal, não. E com relação aos serviços que eram oferecidos e por esse interrompimento, já foi firmado convênio com empresas para prestar o serviço terceirizado até a chegada desse novo aparelho, que esteja consertado, eu espero. E para a UPA, que foi uma nota fiscal que o secretário apareceu aqui, e que eu apresentei ela na sessão passada, porque eu também já estava com ela, está aqui, ó, foi adquirido um novo aparelho de raio-x, compacto, tem algumas especificações técnicas, mas acredito que isso seja da área médica, no valor de R$81 mil. Esse aparelho vai ser utilizado na UPA. Eu acredito que não podemos retirar um aparelho que foi feito com dotação para um local e colocar em outro só porque está estragado. Isso aqui vai para a UPA, para quando ela for realmente funcional, ele estiver lá para atender a população. Eu gostei muito da palavra que o secretário de saúde falou, que ele falou, nós vamos colocar para funcionar. Em nenhum momento eu ouvi ele aqui, senhor presidente, falando em inauguração. Eu achei muito sensato da parte do nosso secretário. Ninguém está preocupado em inauguração, em festejos, em publicidade. A gente está preocupado com as razões, com os interesses públicos que visam realmente melhorar para a população. E quando aquela UPA for colocada para funcionar, eu tenho certeza que ela vai ser posta com todas as qualidades que um serviço de pronto atendimento exige. Então vocês podem ter certeza que a população vai receber um serviço de qualidade, porque todos estão empenhados em fazer isso, principalmente o prefeito, o secretário de saúde, boa parte de nossos vereadores, e é dessa forma que a gente gosta de trabalhar, em coletividade. A gente tem sim que criticar, é passivo, é plausível, todo mundo tem aí suas falhas, a gente recebe crítica até dentro da família, imagina numa administração pública, não vai receber? Então eu acredito que a gente está fazendo o nosso trabalho da melhor forma. O município não tem se negado a prestar nenhum tipo de atendimento na área da saúde, porque quando não existe o prestador aqui dentro de Quirinópolis, que seja pela rede municipal, existem os conveniados em que manda para Goiânia, que manda para Rio Verde, ou que fazem nos outros locais onde a Secretaria de Saúde tem a sua pactuação. Então, nesse momento que eu uso aqui do grande expediente, não é só para poder levar a minha opinião, é para levar a verdade também a quem está aqui, se saiu de casa, que veio para nos ouvir, que eu fico muito feliz e satisfeito de ver o plenário aqui cheio. Não está totalmente cheio, mas parcial, isso é muito bom. É sinal de que vocês, ao levantar, se preocuparam em vir aqui para ouvir o que a gente está trabalhando, o que a gente está oferecendo. E sei que tem muita gente procurando o seu vereador para trabalhar. Tem bastante gente aí. Pelo menos o meu celular toca toda hora, o meu WhatsApp é cheio de mensagens, é para tudo quanto é solicitação, até para aquelas que não competem a mim, chega. Por quê? Se eu recebi um voto de alguém, eu preciso honrar esse voto. Eu preciso honrar o que eu recebi e o que eu não recebi, porque eu estou aqui para trabalhar para todo mundo. Agora, tem também eleitor que, ao invés de procurar o seu vereador para ajudar a resolver o problema, ele só vai na rede social. Ele só critica. Ele só coloca os seus pensamentos ali de forma talvez desordenada, que não atinge o objetivo. Se eu peço ajuda, eu quero ser ajudado. Mas eu tenho que saber fazer isso. Eu não posso me dar o luxo apenas de criticar e sentar no meu sofá, na poltrona, e ficar esperando as coisas acontecer dentro da minha casa. Se eu quero casa limpa, eu tenho que limpar. Se eu quero que as coisas aconteçam, eu tenho que agir. E eu posso com toda certeza afirmar para vocês, só recebe crítica quem trabalha. Quem não trabalha não recebe crítica, não. Para você receber crítica, você tem que fazer alguma coisa. Porque se você não fizer nada, não tem motivo para crítica. A gente tem sim que trabalhar, tem que honrar o salário que todos nós vereadores ganhamos aqui, mas temos que fazer isso pensando no objetivo de resolver os problemas e não só ficar dando volta em círculos. Então, a população de Quirinópolis, espero que quem esteja me ouvindo através das ondas do rádio, através aqui do site Barrados, através da página da Câmara, se conscientize de que o Poder Executivo e o Legislativo não está parado. Não tem ninguém de braços cruzados. Está todo mundo aí, de sua forma, trabalhando para atingir o bem coletivo, para que Quirinópolis saia desse marasmo que passou durante esses 4 anos, e que, em alguns aspectos, é claro, não estou generalizando, porque em alguns pontos realmente foi bom, em outros, péssimo. Então a gente tem que ter um entendimento de que 4 meses ou 5 meses e poucos dias é muito pouco prazo para fazer o que em 4 anos não foi feito. Não estou aqui para pôr culpa em ex-prefeito, em ex-secretário, eu estou aqui para dizer a verdade. E a verdade é que não estava bom há 4 anos atrás, e agora a gente está tendo a oportunidade de transformar o que não era bom em algo bom. Porque em 4 meses não se pode exigir que se faça o que não foi feito em 4 anos. E a resposta disso foi nas urnas. Se a população confiou em outro gestor, quem quer que ele seja, foi porque a insatisfação era muito grande. São 34 mil habitantes aqui aptos a votar no município, né? 32 aptos? 35 mil aptos a votar. 16 mil votos expressa muito bem essa insatisfação de 4 anos atrás. Eu estou aqui também alisando que o prefeito que teve essa votação expressiva tem que cruzar os braços, ele tem que trabalhar. Ele tem que provar que realmente ele é merecedor desses 16 mil votos. Eu sei que ele está fazendo isso dia após dia. Tanto é que ele tem aí buscado em outros municípios projetos que já deram certo e que quer aplicar aqui na cidade de Quirinópolis. Mas isso exige tempo, exige logística, exige recurso. Eu não faço nada hoje sem recurso financeiro. Talvez eu consiga fazer com o suor do meu corpo e do meu trabalho. Mas para a administração pública funcionar bem, toda arrecadação é bem-vinda. É por isso que todos os vereadores que puderam ir a Brasília foram pedir aos seus deputados emendas parlamentares para trazer recursos para Quirinópolis. Ninguém ficou aí omisso às suas funções. Quando foi para pedir, nós batemos de porta em porta no gabinete dos deputados, dos senadores lá em Brasília, para ver se chega dinheiro em Quirinópolis. Não basta achar que a arrecadação de IPTU, de ICMS, vai dar conta de resolver problema de saúde pública, porque não vai. Vai faltar dinheiro para muita área, dinheiro para educação, dinheiro para saúde. Eu aqui, com bons olhos, quero estender, não sei o nome das manifestantes, mas quero estender o meu apoio a vocês. Vocês estão corretíssimas. Esse tipo de protesto é bacana, é legítimo. Se não está tendo creche, vamos pedir creche, vamos correr atrás, vamos solicitar ao atual prefeito de que ele envie esforços para que abra sim essa creche do Jardim Vitória. Eu sei que na gestão passada ele começou o projeto, infelizmente, por não sei se falta de recurso ou qual foi a logística, não concluiu durante 4 anos. Tudo bem, não vou ficar apontando culpa para o ex-prefeito porque ele não inaugurou, não. Tudo bem, vamos fazer agora. Temos a oportunidade de fazer agora, vamos fazer. Eu já conversei com o professor João, já conversei com a Nicolina, nossa secretária de Educação, e sei que a fila de espera lá é enorme. Tanto que eu tenho sobrinhos que não estão na creche, e nem por isso eu fui lá pedir para o prefeito pôr o meu sobrinho. Ele vai esperar na fila, nós estamos na fila. Se você olhar lá, chama-se Lucas Oliveira Rezende, ele está lá esperando. Ele não vai entrar na creche enquanto a fila não for. Está de parabéns, vocês têm o meu apoio e pode ter certeza que eu vou ser um defensor dessa causa. Vamos pôr para funcionar. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia.
Com a palavra, o vereador Márcio Xavier.
Achei demais, Thiago. Bom dia a todos. Quero aqui deixar minha satisfação pelo dia de domingo, dia das mães, parabenizar todas as mães, parabenizar a minha mãe em especial pelo seu dia, né? Essa semana, na terça-feira, eu fiz uso da palavra e esqueci de agradecer a presença do meu filho, João Pedro. Né? Ele esteve aqui. Ele não tinha aula naquele dia, mas ele esteve aqui. Como representante da população de Quirinópolis, faço uso hoje da palavra aqui nesse grande expediente, né? Sentindo a satisfação de estar falando junto aos eleitores. Eu não sou eleitor só de quem votou, eu não sou vereador de quem só votou em mim, sou vereador de Quirinópolis. E como sempre disse na minha campanha, Quirinópolis não é coisa para se brincar. Quirinópolis é coisa séria. Quirinópolis tem que crescer. E nós precisamos, nós vereadores, nós população, fazer com que isso aconteça. Eu tenho buscado, eu tenho trabalhado, tenho recebido críticas, também tenho recebido aplausos pelo trabalho. Tenho visto que a nossa Câmara, a nossa legislatura aqui hoje, nesse ano, nesse quadriênio aí de 2017 a 2020, a gente ouve muito elogio por como nós estamos trabalhando. E isso nós precisamos fazer com que isso chegue à população com trabalho, com benefícios. Não é só discutindo, falando de gestão anterior, gestão atual e nem nada. Essa semana aqui na Câmara foi discutido, teve alguns atos, né, algumas palavras que entendo eu um pouco respeitosas, né, a minha educação sente que é desse jeito, não sei se não sou obrigado a ser melhor nem pior do que ninguém, e ninguém é obrigado a ter a mesma educação que a gente recebe em casa. Acredito que a gente pode fazer um trabalho de conscientização. Na mesma terça-feira teve aqui as crianças, e eu usei da palavra para falar que eles são o futuro do país. E esse futuro do país, futuro do nosso município, tem a ver com o exemplo que nós, formadores de opinião, passamos a eles, né? E eu acredito que nós possamos fazer isso de maneira íntegra, de maneira cuidadosa, para que eles tenham um bom exemplo. Ainda em relação a essa fala, eu quero dizer o seguinte, que nós estamos trabalhando. E eu tenho estado sempre com o prefeito Dr. Gilmar, com o coronel Bonfim, e temos discutido sempre que o poder executivo, poder público no todo, sempre tem que gozar pelos princípios da administração pública, que são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Inclusive, com moralidade, foi dito aqui que nós temos que ter moral para falar. Temos que ter condições de falar e não ter um, vamos dizer assim, um telhado de vidro para que outro taque pedra. Quero dizer que quando foi dito aqui essa semana sobre a aquisição de remédios no valor de R$850 mil sem licitação, isso acontece porque anteriormente não tinha remédio. Inclusive, por volta do mês de novembro, dezembro, um médico, e eu quero salientar aqui que médicos, né, fazem um juramento muito bonito para salvar vidas quando estão se formando. Eu já participei de formatura de medicina, e é um juramento que chega a emocionar. E acredito eu que quando um médico chega a falar que não existe medicamentos que salvem o hospital municipal naquela época, é porque não existia mesmo. Eu acredito que médico não minta, não mente, né? Então, naquela época, havia. Por que teve que fazer 850 mil de compra sem licitação? Porque não existia. Não existia medicamento. Então, tá bom, vamos lá. Houve depois a licitação, num valor que me acredito eu, no valor de R$800 mil, 800 e poucos mil. Só que essa licitação foi suspensa pelo TCM por conta de algumas empresas se sentirem lesadas quanto à publicidade dessa licitação. Está sendo julgado pelo TCM, então nós já temos aí mais R$800 mil de medicamento para chegar depois que o TCM julgar. E essa publicidade não ocorreu porque o site da prefeitura estava com problema, que foi justamente naquela hora da mudança do programa da Beta para Prodata. E outra coisa, como ainda assim com todo esse problema foi passado a 31 empresas o edital de licitação. Dessas 31 empresas, 16 compareceram. Então, me parece que, parafraseando uma pessoa que hoje está sendo julgada, nunca antes em Quirinópolis houve a convocação de 31 empresas, né, e onde compareceu 16 na licitação. E, para completar ainda, essa semana, hoje está terminando, mais outra licitação para remédios. A falta de remédios existe? Provavelmente que existe. Como existiu anteriormente, como existiu em todo o tempo de Quirinópolis, que eu sou nascido e criado aqui e sempre escutei a falta de remédios. Até em farmácia falta, porque você vai comprar, ele fala que não tem, espera que eu vou pedir amanhã. É assim que funciona? Infelizmente, a nossa saúde é assim. Até no setor privado é assim, porque ele não tem condição de bancar toda a medicação na sua prateleira. Certo? Então, nós precisamos ter o bom senso. É lógico que saúde não é para hoje, não é para amanhã, é para ontem. Tanto é que é para ontem que em novembro faltava. Tá? Faltava remédios, né? Quanto à limpeza do hospital municipal, foi dito aqui que o hospital municipal está sendo limpo 2 vezes por semana. Que é isso? Isso é uma leviandade. O hospital municipal é limpo 3 vezes ao dia. Que está andando no meio de sangue, que passa pelo sangue. Ah, tenha paciência. Se isso acontece, o hospital municipal tem que ser fechado. O Ministério Público tem que ir lá e fechar. Cadê esse povo para trabalhar então também? Ficar só dentro do gabinete? Isso é um absurdo. Isso é uma leviandade falar uma coisa dessa. O hospital municipal, ele trata. Ontem, por exemplo, nas redes sociais, eu vi pessoas falando que são bem tratadas lá. Existe, em todo lugar do mundo, existe gente boa e gente ruim. Existe funcionário bom e funcionário ruim. Tanto é que, imagino eu, que na casa de vocês, no trabalho de vocês, quando um funcionário não funciona, vocês trocam. Porque se fosse bom, ficaria o resto da vida. Certo? Isso é uma leviandade, falar de hospital municipal é limpo 2 vezes por semana. Nem na casa de vocês não limpam 2 vezes por semana. Né? O uso do lençol existiu mesmo. Mas não é o uso do lençol lá da UTI, não. Eu fui atrás e fui ver. Falou aqui que estão usando os lençóis das macas da UTI, das camas da UTI, para fazer cortina. Vocês sabem que todas as pessoas, não, eu acabei de falar aqui, não têm a mesma educação. Se o sol, o que aconteceu? Uma paciente estava no quarto sozinha, na cama ao lado tinha um lençol, ela foi lá, pegou o lençol e pendurou para tampar. Acontece o seguinte, que quando isso foi visto, foi lá e foi retirado. Isso é outra leviandade ficar falando isso. Nós temos que ser sinceros. Acabei de falar aqui, temos que ter moral, ética para falar. Temos que ter dignidade. O homem é feito de dignidade. E temos coisas boas acontecendo no município. Foi levantado mesmo aqui a aquisição do letreiro lá no hospital, né? Qual paciente está sendo atendido, por qual médico, há quanto tempo. São coisas louváveis. Foi dito, parabéns. Vamos levar o que é de bom também à população. Aqui nós estamos parecendo que é só atacar. Eu acredito que todas as pessoas são feitas de coisas boas e de coisas ruins. Todos nós. Ninguém é perfeito. Né? Ninguém é perfeito. E quanto a o que acontece, eu acredito que uma administração que seja anterior do Odair, que seja anterior a do Gilmar, anterior ao do Rafael Chaves, Humberto Xavier, Sodino Vieira, todas elas foram feitas de coisas boas e coisas ruins. Mas eu tenho certeza que é feito de mais coisas boas do que coisas ruins. Porque senão o nosso município já não existia mais. Se fosse só de coisas ruins, nós estávamos falidos. Falidos ao fim da vida mesmo. É. E para ver que nós estamos trabalhando, anteontem, há um tempo atrás eu estive aqui e falei de um projeto, de um ofício que eu fiz junto ao deputado Lucas Virgílio, para que ele pudesse, extra emenda, fazer um prédio comercial aqui para os pequenos produtores. Esse prédio eu até apresentei aqui, que foi repassado para nós, para Quirinópolis, e ele provavelmente ainda iniciará a sua construção esse ano. É um centro municipal de comercialização. Esse centro vem oferecer aos agricultores familiares melhorias no local da comercialização dos seus produtos, oferecer aos visitantes e compradores um local mais adequado para a compra de produtos da agricultura familiar, apoiar o processo de comercialização e geração de renda para os agricultores familiares, inclusão produtiva, visto que o centro fortalece a identidade regional, inserção de produtos que têm como base a cultura alimentar e são associados ao abastecimento local com maior qualidade, apoiar a comercialização de produtos orgânicos e agroecológicos, e um espaço coletivo da agricultura familiar como ponto de comercialização para o excedente do PENAI e do PAA. PENAI esse, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e que o prefeito Gilmar, juntamente com o secretário da Agricultura, estão empenhados. Semana passada houve aqui em Quirinópolis uma reunião com mais de 13 municípios, justamente nisso aí, para a gente tentar fazer com que os pequenos produtores tenham uma condição de vender a sua produção ao município para a merenda escolar. Essa merenda, onde 30% no mínimo deveria ser compra pelo Poder Executivo dos pequenos produtores. A agricultura familiar hoje, ela gera mais de 70% de todo o alimento que nós consumimos no país. O arroz, o feijão, a batata, a mandioca, tudo que nós alimentamos, que nós comemos na nossa casa hoje, 70% é feito pela agricultura familiar. E o prefeito Gilmar Alves, juntamente com o secretário da Agricultura Batistão, estão empenhados nisso aí. Tá? Eu estou empenhado nisso aí, estou indo para Goiânia segunda-feira, justamente para ter uma reunião com o delegado da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, para a gente resolver isso aí, trazer mais técnicos para cá. Tá? Quanto ao centro comercial, já foi feito até o SINCOMV, já que é o convênio para a construção dele. E quero dizer mais ainda para encerrar. Independente de qualquer filiação partidária, independente de quem somos, vamos trabalhar para Quirinópolis. Vamos trabalhar para que Quirinópolis seja uma cidade melhor. Disse aqui, vamos os 13 trabalhar. Tem aqui, ó, hoje, a criação. Estamos melhorando a lei que já existe da Guarda Municipal, juntando a essa lei a AMT, Agência Municipal de Trânsito. esse mês maio amarelo, onde nós precisamos ter o cuidado e a atenção no trânsito. Precisamos, com essa criação, vamos ter aí, e foi dito ontem pelo prefeito, que ele estará convocando mais 4 agentes da Guarda Municipal. Ela vai passar de 8 para 12. Receberam um carro novo ontem para fazer isso. A segurança é triste em todo lugar. O cuidado tem que ser tomado em todo o âmbito do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário. Quero aqui deixar claro para vocês que temos sim que respeitar as leis. E nessa hora de respeitar as leis, colocar o cinto de segurança, não falar ao celular, né? Cuidar do seu filho tendo a cadeirinha no carro. O cuidado, você pode ter certeza que se você descuidou, você vai ser penalizado. Vai ser penalizado com a sua vida, vai ser penalizado financeiramente. Esse cuidado tem que ser feito. Nós temos que cuidar sempre do que nós temos de maior carinho: mãe, pai, irmãos, filhos e a população de Quirinópolis. Eu tenho um carinho por todos. Eu tenho um carinho pela minha cidade. Quem fundou Quirinópolis foi meu tetravô que fundou Quirinópolis. Meu bisavô tem uma praça aqui com o nome dele, Coronel Jacinto Honório. Meu avô tem um nome aqui, Lázaro Xavier, numa rua, numa avenida. O meu avô, José Salomão Lemos da Silva, tem um nome aqui, o nome de outra rua. Eu quero dizer que eu tenho um carinho muito grande por Quirinópolis. Só para lembrar ainda do meu tio Humberto Xavier, ele está aí, ó, debaixo da terra, toda a infraestrutura de água e esgoto de Quirinópolis, em que ele saiu, quando ele foi prefeito aqui em 69 a 71, era um mandato tampão de 3 anos, ele saiu daqui de Quirinópolis e foi no Rio de Janeiro buscar verba para trazer para cá. Na época, ditadura militar, não era brincadeira não. Certo? Não era brincadeira não. E ele foi lá e trouxe, está debaixo do chão. A obra dele está debaixo do chão. A vaidade dele de mostrar um prédio, de mostrar o que é feito, está lá debaixo do chão, ninguém vê. Ninguém vê. Essa vaidade que há, que existe entre nós, tem que acabar. Nós temos que ter, sim, compaixão do próximo. Temos que ter, sim, fé em Deus que tudo vai melhorar. Porque ficar só falando das mazelas, a população já está cansada disso aí. Não que temos que tampar o sol com a peneira, de jeito nenhum. Temos que ir atrás. Temos que fazer com que Quirinópolis cresça. Temos que fazer com que Quirinópolis tenha o seu progresso. Estive em Paranaiguara no início da Festa da Liberdade. E lá eu estive com o prefeito Adalberto, vice-prefeito Leandro, e também com o chefe da usina da Odebrecht. Meu tempo acabou, eu respeito o regimento e quero só deixar um bom dia a todos.
Gostaria de convidar o vereador Oscar para que também possa fazer o uso do grande expediente.
Bom dia, senhor presidente, demais colegas vereadores. Bom dia a todas as mães aqui presentes. Quero mandar um abraço especial à minha mãe, Neide, Eu sei que a senhora está acompanhando a sessão aí de casa, lá da casa do meu pai, né, em Jataí. A senhora, mãe, a minha avó Maria, minhas tias, né, o meu carinho, né, o meu abraço, meu amor. Quero saudar a todas as mães vereadoras que estão aqui, Ives, Andréia, Veroneida, as mães que trabalham aqui na Câmara Municipal de Quirinópolis, e saudando as mães, eu quero referir-me à dona Thelma, que é uma mãezona nossa aqui. Quero lembrar, fazer memória a todas as mães falecidas, né, especialmente as mães dos vereadores que já foram citadas. Saudar a minha assessora Tamires, que está aqui, que também é mãe. E saudar de forma especial aquelas mães que de forma corajosa vieram pacificamente, silenciosamente, mas com um gesto muito forte, pedir que o município e nós, vereadores, defendamos os direitos de seus filhos. Então, a vocês que estão fazendo essa manifestação aqui, a minha atenção, o meu carinho a todas vocês. Então, quando eu tenho certeza que todos nós que fomos eleitos vereadores, antes de colocar o nosso nome para ser avaliado pela população, nós mesmos fizemos uma avaliação pessoal dos nossos critérios, dos nossos princípios, dos valores que nós pautamos e norteamos a nossa existência. Aqueles que têm uma fé, uma religião, que creem em Deus, com certeza colocou essa decisão sob o olhar de Deus, sob as mãos de Deus. Cada um fez a sua oração, e assim também eu fiz. Durante bastante tempo, antes de me decidir completamente pela candidatura, né, eu procurei ouvir o que Deus queria dizer para mim. E num dia, diante do Santíssimo Sacramento, eu pedi que o Senhor me desse uma palavra que orientasse a campanha, e se por acaso fosse vontade dele que fosse eleito, orientasse também o mandato. E na hora veio no meu pensamento, na minha cabeça, o primeiro capítulo do profeta Jeremias, e a gente escuta a voz de Deus é no coração, é na mente. E quando eu lembrei dessa passagem, eu peguei a palavra de Deus e comecei a ler. O primeiro capítulo do profeta Jeremias fala sobre a vocação do profeta. Fala que Deus o consagrou, o chamou desde o ventre materno. E quando Deus chama, Jeremias argumenta com ele: mas eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. E aí Deus fala para Jeremias: olha, não digas que eu sou apenas uma criança. Não digas que eu sou um menino. Porque a todos a quem eu te enviar, você irá. E tudo quanto eu te mandar falar, você vai falar. Não tenha medo diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. Isso disse o Senhor para Jeremias. Mais para frente, Deus fala que vai reunir os poderosos na frente de Jeremias. Vai reunir os poderosos que vão se sentar nos tronos diante dele. E aí Deus, com a palavra forte, fala assim: tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles.
Porque eis que hoje eu te ponho como uma cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Eles lutarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu estou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então essa é a palavra que norteia o meu mandato, já que foi vontade de Deus e vontade do povo que eu fosse eleito. Né? Não tenha medo. Tudo quanto eu mandar falar, fale. Não tenha medo de cara feia, não tenha medo de crítica. Não tenha medo que pelejem contra você. Jesus, no capítulo 10 de Mateus, diz assim, olha, eu vou enviar vocês, quando eu estava escolhendo os apóstolos e os mandou em missão, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. E no versículo 26 ele fala, não os temais, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não venha a saber. Então, realmente, às vezes a gente insiste tanto em mostrar as coisas claras que estão aí, as dúvidas, as faltas de clareza nas prestações de contas, mas tudo há de ser colocado às claras. Não julgueis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz. E quem está falando isso é o príncipe da paz. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Jesus fala até que vai colocar pai contra filho, filho contra pai, sogra contra nora, irmão contra irmão. É tão bom quando a gente ouve alguém dizer, eu vim falar a verdade. Pilatos perguntou para Jesus, e o que é a verdade? E o que é a verdade? Encher a boca, a verdade está na minha boca. Né? É bom a gente ouvir isso, né? Aqui. Num outro momento, Jesus fez um chicote com cordas e expulsou todos do templo, como também as ovelhas, os bois, espalhou tudo pelo chão, dinheiro dos trocadores, derrubou as mesas e disse, o zelo pela tua casa me devora. E hoje eu posso dizer a você, eleitor, que está nos acompanhando pelo Facebook, a você, eleitor, que está aqui, quando a nossa bancada, e não uma pessoa, quando a nossa bancada se levanta para questionar, é a partir do zelo por Quirinópolis. É a partir do zelo pelo nosso povo. É a partir do clamor que nós escutamos das pessoas que nos elegeram para ser a voz delas. E nós não podemos nos calar diante disso. Mesmo que façam caras feias, mesmo que tripudiem em cima de nós precisamos falar. E usar os meios que temos. Esses microfones, as redes sociais. Então a missão do vereador vem de Deus, mas eu lembro também o parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Nós, aqui eleitos, falamos em nome do povo, mas o povo também pode falar. Não vem aqui criticar a livre iniciativa do povo de expor as suas ideias. Fala que defende a liberdade de expressão, mas critica quem emite a sua ideia. Essa é uma das muitas incoerências de discursos vazios, que de pessoas que chegam no rádio, falam uma coisa, na hora de votar aqui, faz outra. Nós devemos dar satisfação ao povo. Nós devemos defender os interesses do povo. E é muito bom que essas sessões sejam transmitidas e fiquem lá no portal da nossa Câmara, na nossa página de Facebook, porque o povo não é bobo. O povo tem reflexão, sabe refletir. O povo sabe ler as atitudes dos vereadores que estão aqui. Então, gente, não pensem que diante das críticas eu vá baixar a guarda. Não vou baixar a guarda para ninguém, especialmente quando eu entender que eu estou sendo norteado por minhas convicções e por meus princípios éticos. Quero deixar claro que eu não tenho nada contra nenhum dos senhores vereadores que estão aqui. Pessoalmente, nós temos, alguns são de relações mais estreitas, outros mais distantes, mas eu não tenho nada contra nenhum dos senhores vereadores. Muito menos contra o nosso presidente, por quem eu nutro uma admiração por ele, pela Maria que está aqui, pelas filhas. A nossa relação é uma relação próxima, de admiração. Né? Não tenho nada para dizer de um homem que há não sei quantos anos luta, às vezes até sozinho, tirando do sustento da casa dele para colocar à disposição dos adolescentes, das crianças que ele atende na instituição dele. Instituição essa que às vezes está até sendo usada como propaganda para a atual administração falar que lá que funciona o programa que ela disse que iria implantar aqui. Às vezes a gente ouve falar que é lá, mas lá não é a instituição que prometeram, não. Lá é a Brigada Mirim do soldado Edivaldo. Pode até ter recursos disponibilizados para lá, como nós aprovamos aqui. Mas lá é a Brigada Mirim. Lá não é outra coisa. Então, discussões mais acaloradas, fazem parte do processo democrático. É salutar que se tenha discussões. Já pensou se tudo fosse situação, se não houvesse oposição? E a oposição, o trabalho dela é fazer oposição. Quem se beneficia com a falsa paz? Ah, está tudo bem, está todo mundo feliz, se abraçando. Tem aqui uma música do Rapa, que eu gosto muito dela, que diz assim: paz sem voz não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz. Qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? Eu não quero conservar uma paz aqui, fingindo que está tudo bem, sendo que não está. Então é melhor que a gente suscite a disputa, a querela, ao invés de ficar omisso às situações que a gente vê que está gritante aí, estão gritantes aos olhos. Quero dizer que eu defendo a liberdade de expressão com responsabilidade. O prefeito anterior, Odair, às vezes era chamado pelos vereadores da oposição a ele de coronel. Mas eu acompanhei diversas vindas do Odair aqui à Câmara, diversas audiências dele lá no gabinete. Nunca vi o prefeito Odair não dar a palavra aos seus opositores. Nunca presenciei um momento que ele, ao dar esclarecimentos, não deixasse que os seus opositores o questionassem. Porque ele tinha consciência de que não estava fazendo nada errado. Não tinha nada a esconder. Eu defendo a liberdade de expressão, ampla e restrita, desde que não ofenda a moral e as pessoas. Não adianta falar que defende a expressão e falar que não quer ser criticado. Nós não precisamos ter medo de críticas. Então, essa semana eu até percebi aqui na Câmara que na segunda, terça e quarta, segunda e terça, vocês depois podem ver os vídeos, quando eu não falo, quando eu fico caladinho ali, tem vereador que também não fala. Tem vereador que só fala depois que eu falo. Tem dia que o vereador, o presidente tem que demorar até um pouquinho assim, se não há mais ninguém, para, aí ninguém falou, eu levanto a mão porque eu tinha que falar, né? Esperando que outra pessoa talvez tenha tomado a iniciativa, né? Mas é assim mesmo. A gente abre caminhos para outros irem. Eu entendo que alguns vereadores precisam defender veementemente o atual prefeito. Porque, inclusive, são aqui para isso. Foram trazidos para essa casa para isso. Quando a gente entende isso, a gente percebe que, por isso que às vezes na rádio fala, é louvável que se convoque alguém, mas aqui fala, não vamos convocar não. Porque talvez depois o patrão fala, não é para convocar. Aí vota a favor de não convocar. Então, eu entendo que a crítica ela serve para duas coisas, para construir ou para evidenciar que aquela pessoa que critica quer estar no seu lugar. Toda crítica destrutiva, ela evidencia por trás um desejo. Gostaria de ser como ele é, mas não consigo. Aí eu tenho que destruí-lo. Toda crítica construtiva, eu vou ajudar essa pessoa a melhorar. Então, trazendo aqui alguns pontos importantes. Pegou muito mal para os vereadores que votaram contra a convocação, porque nosso povo está procurando os seus direitos nos postinhos sem médicos, falta de remédio na farmacinha. Quer ganhar remédio, tem que pegar na mão... Abre para mim, por favor, dona Thelma. Que tem que pegar na mão do vereador para ele levar lá e pedir benção. Falta exames, até os mais simples. Falta vagas nas creches. No portal da transparência, aqui estão as fotos do portal. Eu acabei de ver essa noite duas postagens que mostram contratação de empresas por valores assim tão exorbitantes. 2 milhões de reais na contratação de um escritório profissional de advogados. Está certo que ainda foi só empenhado, não foi pago esse valor ainda não. Está no empenho, está autorizado a pagar, não foi pago. 2 milhões de reais para contratar advogado? A prefeitura não tem advogado? 2 milhões e 600 e 40 mil na contratação de uma empresa chamada... Presbras, prestadora de serviço, para essa empresa já foi pago R$ 193.677. Empresa que está varrendo praça, cortando grama, parece que é isso, né, que tá falando aqui. Recolhendo saco de lixo, limpeza e higienização de prédios, essas coisas. O calendário de lixo, como nós já falamos, cheio de buracos. Mato Alto. As câmeras de segurança, que inclusive o nosso deputado Euler Cruvinel mandou 500 mil, está aqui. Saneago, municipalização da água. E o jovem do futuro? Mais jovem na rua, mais jovens sem oportunidade, mais jovens expostos a situações de risco.
Agradecer aos três vereadores inscritos no grande expediente. Passamos para a ordem do dia. Solicito à secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 19ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 11 dias do mês de maio de 2017, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, situa a Praça dos Três Poderes 88, Centro, os senhores vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Dalma Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Oscar de Lima Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Ausente o vereador Marcos Túlio Barroso. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foram lidos os pareceres das comissões competentes e jurídico, favoráveis à aprovação dos projetos de leis do Executivo de número 016, 018, 019, 020, 021 e aos projetos de lei do Legislativo 002 e 003. Foram lidos os requerimentos de número 188 e 189, de autoria do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, 190, de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, 191, de autoria do vereador Márcio Pereira de Oliveira. Lida moção 034, de autoria do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, a qual parabeniza pelo Dia das Mães. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos de número 180, 181, 182 a 189. Os quais foram aprovados por unanimidade. Colocado também em discussão e votação o requerimento verbal feito pela vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, o qual foi reprovado por maioria com voto contrário dos vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Márcio Augusto Lemos Xavier, Marcos Antônio Cabral, Tiago Freitas Rezende, Valdivino Duarte de Oliveira e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Colocado em primeiro turno de discussão e votação o projeto de lei do Poder Executivo número 016, o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018 e dá outras providências, aprovado por unanimidade. Colocados ainda em primeira discussão e votação os projetos de lei do Poder Executivo de número 018, o qual altera o dispositivo da Lei Municipal 3067 e contém outras providências. 019, o qual autoriza a realização de eventos no Parque de Exposições João de Oliveira Gouveia e contém outras providências, discutido pelo vereador Márcio Pereira de Oliveira. 020, o qual cede imóvel sob regime de comodato, contém outras providências, discutido pelos vereadores Oscar de Lima Pires Júnior, Márcio Pereira de Oliveira, Tiago Freitas Rezende, Edivaldo Antônio de Souza e Veroneida Rodrigues de Assis. Em questão de ordem, o vereador Marcos Antônio Cabral solicitou que, quando ceder uma parte ao outro vereador, que se mantenha de pé. Em seguida, os mesmos foram aprovados por unanimidade. Colocado ainda em primeira discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo de número 021, o qual retifica lotes e itens constantes na Lei Municipal 3.230 e dá outras providências, o qual foi discutido pelos vereadores Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Veroneida Rodrigues de Assis, Tiago Freitas Rezende, Márcio Augusto Lemos Xavier, Oscar de Lima Pires Júnior e Edivaldo Antônio de Souza, qual foi aprovado por maioria com voto contrário dos vereadores Dalma Machado Borges, Márcio Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior e Veroneida Rodrigues de Assis. Na sequência, colocados em primeira discussão e votação os projetos de lei do Poder Legislativo 002, o qual dispõe sobre autorização de contratação de menor aprendiz no âmbito da Câmara Municipal de Quirinópolis por meio de convênio contém e dá outras providências. 003, o qual institui a obrigatoriedade da execução do hino nacional brasileiro nos eventos cívicos municipais, discutido pelos vereadores Oscar de Lima Pires Júnior, Márcio Augusto Lemos Xavier, Veroneida Rodrigues de Assis e Edivaldo Antônio de Souza, sendo que os referidos projetos foram aprovados por unanimidade. Em seguida, colocado em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo 005, o qual concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Hamilton Mendonça da Silva e contém outras providências, o qual foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Márcio Pereira de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis, Tiago Freitas Rezende, Oscar de Lima Pires Júnior, Marcos Antônio Cabral, Dalmo Machado Borges e Edivaldo Antônio de Souza. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 12 de maio de 2017, às 8 horas, no local regimental. Para constar, abra-se a presente ata, que após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Coloco a ata de apreciação pelos vereadores. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado. Coloco em votação projetos e requerimentos.
Requerimento do vereador Cassim, que solicita do diretor de operações da Claro Telefonia para que a mesma faça o estudo para instalação em Quirinópolis da rede móvel 4G.
Está em apreciação o requerimento do vereador Cassim. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Márcio Pereira de Oliveira, que solicita do prefeito municipal, junto à Saneag e à Celg, a construção da rede de iluminação e rede de esgoto no bairro Governador Henrique Santillo e que seja feita a pavimentação asfáltica do mesmo.
Está em apreciação o requerimento do vereador Márcio de Oliveira. Com a palavra, o vereador autor da matéria.
Senhor presidente, colegas vereadores, toda a comunidade aqui presente, todos nós, vereadores, inclusive no mandato anterior, nós fizemos, já em bloco, já individual, esse requerimento, solicitando essa tão importante obra para aquele bairro. Nós sabemos que os moradores lá, as pessoas que foram beneficiadas com terrenos lá, eles estão construindo, muitas casas já foram edificadas, mas infelizmente falta o que é mais importante, que é de direito do cidadão, e principalmente na lei diz que quando se... constitui um bairro, uma moradia, tem que ter esse benefício de infraestrutura. O mandato do ex-prefeito, segundo dele, ele fez a doação daqueles terrenos a toda a comunidade. Foi no ano eleitoral, acredito, não se deu tempo para que ele fizesse ou se não tinha verba, não sei, a infraestrutura. Chegou-se o outro prefeito, não sei se não foi prioridade para ele, ou se não tinha verba também, não se foi feito. Mas, por ironia do destino, caiu na mão novamente, abacaxi na mão do prefeito atual. E nós estamos cobrando, gostaria que todos vocês, senhores vereadores, pudessem subscrever esse importante requerimento, juntos, unindo forças, para que esse benefício chegue àquela comunidade. Porque os moradores lá, as pessoas que são beneficiadas, eles me procuram sempre, né, solicitando esse direito que é deles constituído por lei, e principalmente eles pagam seus impostos, esses impostos, eles têm direito a isso. Eles são as únicas pessoas que são vítimas, né, desse processo todo, né, de um empurra com a barriga para o outro, outro empurra. Eu acho que essa é a oportunidade do atual prefeito realizar essa pavimentação asfáltica, assim como, juntamente, não sei se com a Celga ou Saneago, a questão de esgoto, água e energia também. O importante é que nós unimos força, como nós estamos pregando por aqui, e cobramos dos responsáveis para que esse benefício chegue até a população que está sofrendo quando sol com poeira e quando chuva com barro, e infelizmente eles não podem continuar assim. Então, por isso que eu quero pedir o empenho de todos vocês, e juntos unindo força para que o prefeito possa sensibilizar e realizar essa obra tão importante para aquela população. Assim como foi feito no Morada Nova, que não tinha também essa infraestrutura, e lá foi realizado em mandato anterior. Então eu gostaria que nós empenhássemos, os vereadores, juntos, para que o prefeito possa cumprir a lei. Muito obrigado.
Está em apreciação requerimento do nobre vereador Márcio Oliveira. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado, a vereadora Veroneida e o Marquinhos gostaria de subscrever.
Requerimento dos vereadores Edivaldo, Antônio de Souza e Cassim da Usina, que solicita projeto de emenda ao plano diretor para que seja alterada a metragem mínima para desmembramentos de lotes residenciais.
Está em apreciação requerimento de minha autoria, juntamente com o vereador Cassim. Os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento verbal do vereador Márcio Oliveira, solicitando conclusão da creche Etiel Claudino.
Está em apreciação o requerimento do vereador Márcio de Oliveira. Verbal. Com a palavra.
Senhor presidente, é um requerimento importantíssimo também, que, como o próprio líder do prefeito, Tiago, disse, né, que há muitas mães e a lista, né, de espera é muito grande, e nós somos conhecedores disso. Né. Foi também uma obra iniciada, né, junto com o governo federal, com o prefeito atual, na gestão dele. Infelizmente, não ficou pronta. Houve vários impasses, né, na administração que não inaugurou, não sei se foi por falta de empenho também do gestor anterior, mas o importante é que nós não podemos ficar levando isso, jogando a culpa. Ah, o fulano não fez, eu não fiz. O abacaxi está na mão de novo do gestor atual. Eu acho que agora é a hora de nós não empurrarmos mais, porque essas mães que estão aqui, elas não querem saber de quem é a culpa. Elas não são culpadas nenhuma delas. Elas também são vítimas desse processo de empurra. Pelo que eu estive visitando semana passada e conversei até com o chefe lá da obra, ele me garantiu que 90% ou mais já está pronto. Então, ele disse que falta reparo só, poucas coisas lá para que essa obra possa ser inaugurada. É uma creche que eu acredito que vai atender aí 150 crianças, né? Eu acredito que vai diminuir muito, não sei se vai ser suficiente para resolver essa demanda, mas vai ajudar muito essas mães que querem trabalhar. Né? Momento de crise, de dificuldade, vocês não têm onde deixar os seus filhos. Mas os impostos, eles chegam todos os meses da água, energia, alimentação, do IPTU, para que vocês possam pagar. Não quero aqui julgar a culpa, se um não fez porque não foi prioridade, porque empurrou. O problema está de novo, né? Está aqui nas mãos nossas para sermos resolvidos. E eu quero pedir nesse momento o empenho de cada vereador. Vamos juntos subscrever e cobrar do administrador, da secretária de educação, para que essa obra seja inaugurada o mais rápido possível. Porque é muito importante para essas mães, é muito importante para aquelas que não vieram aqui, estão em casa e estão precisando da creche, e é muito importante também para a qualidade de vida da nossa população. Então, eu gostaria de pedir o empenho, que nós possamos sensibilizar o atual prefeito para que essa obra seja concluída, inaugurada, não ontem, mas hoje. Aliás, não amanhã, mas ontem, né? Que ela seja o mais rápido possível. Quero agradecer, então, é só essas minhas colocações. Eu gostaria de pedir o empenho de vocês. Sei que isso também já foi objeto de matéria de vários vereadores que estão aqui no mandato anterior. Todos juntos, nós lutamos, cobramos, corremos atrás, né? Teve problema com a empresa, com aquilo. As desculpas são sempre as mesmas, que elas não possam repetir nesse momento tão importante. Muito obrigado.
Continua em apreciação, com a palavra o vereador Max Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, imprensa escrita e falada, quero aqui cumprimentar essas mães que estão aí com os cartazes e dizer à população que na gestão anterior fiz vários requerimentos cobrando o término daquela creche, que é uma verba federal, né, que desde o alicerce tem que ter as medições, né, que o ex-prefeito cobrasse da empresa mais rapidez para a conclusão daquela obra. Então, a minha parte, né, fiz e vou fazer aquilo que tiver ao meu alcance. E lembrando que a administração do atual prefeito Gilmar Alves sempre foi uma das suas prioridades com as crianças, com a educação e com a construção de creches. Só por lembrar bem, as creches, são 5 creches aqui na nossa cidade. A creche Marconzinho foi uma obra do saudoso prefeito Sodino Vieira no ano de 92, onde ali naquela área estava construindo algumas casas, e quando ele assumiu a prefeitura, ele mandou demolir e fez ali uma creche. A creche Nossa Senhora da Batia foi construída, ele que buscou os recursos, o atual prefeito Dr. Gilmar Alves. Serafim Júnior, outra obra, outra creche, que também quem buscou os recursos foi o atual prefeito Gilmar Alves. Marco Magalhães, lá no Conjunto Rio Preto, também foi o atual prefeito que buscou, andou nos ministérios e trouxe recurso para a nossa cidade para construir a creche. E agora, já na fase final, a creche Etiel Claudino, lá no Jardim Vitória, que vai atender quase todas as crianças daqueles bairros circunvizinhos. Então, é um prefeito voltado para a educação. Então, eu sei da deficiência de vagas nas creches, mas vem assolando muito tempo. Mas tenho certeza que o nosso prefeito está preocupado e vai buscar soluções para esse caso. Meu muito obrigado.
Continua franqueado a palavra aos vereadores, com a palavra a vereadora Rives.
Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, em seu nome cumprimento a mesa diretora, cumprimento nobres colegas vereadores, população aqui presente, a todas as mães, a todas as enfermeiras, técnicas, auxiliares, cumprimento o Hamilton, que no dia de hoje está sendo homenageado também com um projeto de cidadania de minha autoria, cumprimento o padre Jaz, imprensa falada e escrita. Eu também jamais poderia deixar de falar em relação às creches. Primeiramente, quero parabenizar vocês, mães, que se encontram aqui. Você, Tamires, que encabeçou toda essa manifestação. Quero parabenizar você por ser uma manifestação pacífica, com ética, com responsabilidade. E eu quero ser parceira de vocês. Não poderia deixar de falar, porque no mandato anterior, eu também, eu fiquei uns 4 anos, tem vários vereadores aqui também, que solicitaram, né, mais vagas nas creches, e eu fiquei praticamente uns 4 anos cobrando isso do Adair Rezende, do nosso ex-prefeito. Né? E tenho certeza, meninas, mães, né, que o Gilmar vai ver com carinho. Foi falado aqui pelo nobre colega vereador Marcos Cabral, praticamente todas as creches de nossa cidade, quem foi o idealizador foi o nosso prefeito atual, Gilmar Alves. Então, por si só, já mostra a preocupação dele, já que construiu todas essas creches, deixou a creche Etiel 80%, né, a construção construída, né, ouvi da pessoa do nosso vereador Márcio que 90% construído, então vamos dizer que ficou 10%, né, para estar terminando. Não estou aqui para criticar o ex-prefeito, não sei quais foram os motivos que levou ele a não terminar, já que faltava só 10%, vamos dizer assim, literalmente, e não foi possível, né, ele não construiu. Então, eu jamais poderia deixar de dar o apoio a vocês, porque eu fiquei aqui os 4 anos passados colocando vários requerimentos. Eu não preciso estar nem visitando as creches para saber a necessidade de vocês, mães, porque as próprias mães me procuram. Eu sou muito procurada pelas mães. Vereadora Ives, ajuda eu a conseguir uma vaga na creche, porque as mães procuram a gente. E eu entendo vocês. Vocês precisam trabalhar. E vocês precisam ter um local para colocar a criança de vocês. E se forem para vocês pagarem uma babá para vocês trabalharem, não compensa trabalhar. É melhor ficar em casa. Então, assim, você pode ter certeza, Tamires, que a nossa bancada será parceira de vocês. Pode ter certeza, eu também tenho total certeza, que o Gilmar Alves quer sim terminar uma obra que ele deixou praticamente construída, né, no mandato anterior e que não foi terminada nem concluída a construção. Mas conte com o nosso apoio, tá bom?
Senhor presidente.
Com a palavra o autor da matéria verbal, né? Do requerimento verbal.
Senhor presidente, vereadores, Ives, eu não disse isso, eu disse que o segundo representante da obra, eu estive lá semana passada, ele falta de 10 a 5% só para terminar a obra. A obra foi entregue no mandato, ela começou, para te falar a verdade, essa obra tem 8 anos. Olha, mano, 8 anos, hein? Está fazendo aniversário, e as mães aí sofrendo. Nós não podemos aceitar isso, né? 8 anos... Não estou aqui se o outro não fez, se não fez. Um problema, existe o problema, vamos terminar, né, gente? Vamos terminar. Quando foi entregue, o ex-prefeito pegou, não estou defendendo, sou advogado, não. Ele pegou com alicerce, estava no alicerce. Levantou, sei lá, 4 anos, que eu acho que foi tempo demais, já era para ter inaugurado, mas infelizmente não fez. Né? E agora está aqui de novo. Importante, gente, esses 10% é pouquinho. Se a gente pegar um mutirão aí, né, Givini? A gente termina isso aí rapidinho lá. Sei lá. Pode admitir que 8 anos, uma creche até agora, né, e os meninos, ficou grande, não precisa mais de creche não, né?
Continua aberta a palavra aos vereadores com relação ao requerimento verbal do nobre vereador Márcio Oliveira, com a palavra a vereadora Veroneida.
Bom dia à mesa diretora, bom dia aos nobres colegas vereadores, bom dia a todos presentes, né? As mães aqui presentes, Padre Jaz, as mães que estão reivindicando. Eu também não poderia deixar de falar sobre essa matéria, na qual assim está inserida, né, na secretaria na qual eu fiz parte. Nós muito empenhamos para atender, nós sabemos que a demanda, né, por creche, não é só de Quirinópolis, nós não tiramos em nenhum momento os méritos do prefeito Gilmar Alves na busca por recursos para a educação infantil. Como eu já disse inúmeras vezes, o que é bom a gente sim vai elogiar, mas também nós não podemos deixar de lado os méritos da administração do Odair de Resende também no empenho da educação infantil. Tanto é que nós assumimos o Etiel, o Serafim, estava com 30% construído conforme medição e tinha sido inaugurada. Vocês têm consciência disso, vocês sabem. Tanto é que o FNDE mandou arrancar a placa e fazer uma nova inauguração. E nós assumimos o Etiel, ele estava no alicerce, inclusive teve um problema que o projeto original era para frente ser para lá. Mudou-se aqui, deu um maior problema, que é muito melindroso esse projeto, né, do Pró-Infância. Então, foram muitas buscas. Nós fomos a Brasília, nós empenhamos, tanto é que foram colocadas 3 unidades escolares em funcionamento em um único mandato, que é histórico, nunca tinha acontecido isso na história de Quirinópolis. 3 unidades funcionando, 3 novas unidades, que foi o Serafim Júnior, o doutor Ataídes e o Vicente Neto. Então, empenhamos, criamos a central de vagas para descentralizar, para dar mais assim, transparência ao processo. Então, inclusive, com o apoio de todos os vereadores da época que votaram no Plano Municipal de Educação. Então, assim, infelizmente, essa obra a gente não conseguiu terminar. É uma das minhas frustrações que eu já falei aqui, mas infelizmente essas obras do governo federal, elas travam por detalhes. Inúmeras vezes nós fomos lá, eu juntamente com a Paula Tolendino, a gente fotografou, filmou e denunciava má execução da obra. Má execução da obra. Tanto é que na creche Marcos Magalhães, Thiago, nós tínhamos 42 inconformidades. Os que poderiam gastar dinheiro de novo legalmente foram feitas. Outras não podiam, porque tem que a empresa que evaporou que tem que arrumar. Eu acho que isso é de conhecimento de todos aqui. Mas o que eu queria dizer, eu acredito que não vai ser possível agora, mas eu também fui procurada pelas mães, né? Parabenizo a iniciativa de lutar pelos seus direitos. Eu tenho aqui uma carta, né, que elas passaram para a nossa bancada. Eu, como líder da bancada de oposição, oportunamente vou fazer a leitura na íntegra da carta da representante das mães, né? Porque aqui eu, como líder da bancada, eu sim, eu passo em nome de todos, mas que eu também concordo. Se eu não concordar, eu não vou passar à frente nenhum requerimento e nenhuma outra coisa que eu não concorde. Eu também tenho a minha posição pessoal. Então, eu gostaria também de pedir que nós nos empenhássemos, que fôssemos atrás, de tirar esses entraves. A gente sabe também que não é vontade do prefeito que essa creche não esteja funcionando já. E nós deixamos concurso. Não justifica ainda ter contratos nas salas de aulas. Nós trabalhamos, nós trouxemos formação para os trabalhadores das creches. E tem gente lá, os assistentes estão esperando. E aí? Nós temos que buscar o que é legal, porque tem número insuficiente, sim, de monitoras nas creches. Pode procurar a legislação que vocês vão ver que tem número insuficiente, sim. Não estou dizendo que a gente fez o melhor, mas nós tentamos dar o nosso melhor e muito também foi feito pela administração do Odair Rezende, que a gente não pode também deixar de registrar aqui nessa Casa de Leis. Muito obrigada.
Continua em discussão o requerimento verbal do nobre vereador Márcio Oliveira, com a palavra o vereador Oscar.
Então, eu sou solidário à causa de vocês, meninas, como já manifestei na minha fala lá no Grande Expediente, e numa das reivindicações que vocês enviaram para a correspondência que a Veroneida me mostrou, é que existe muitas crianças na sala e às vezes poucos monitores. E aí a gente fica sabendo que tem monitores para serem chamados, profissionais da educação que passaram o concurso, que fizeram os exames que a prefeitura solicitou, e que não estão trabalhando, né? Que estão aí precisando de emprego, as crianças precisando dos monitores, e às vezes, talvez por um capricho, né? não são chamados. Será que vai esperar o concurso vencer para fazer outro concurso? Por que que tem pessoas contratadas no lugar daquelas que passaram no concurso? Né? Inclusive, a bancada de oposição fez uma representação junto ao Ministério Público, demonstrando com clareza todas as pessoas que estão na educação, na Secretaria de Educação, e que estão em desvio de função, que tem que estar, porque está no estágio probatório, não deveria sair daquela função para a qual ela passou, e aí por ser do mesmo grupo político do prefeito, ele tira a pessoa talvez da sala de aula e coloca num cargo administrativo. Inclusive, lá na Escola Vicente, no bairro Vitória, está acontecendo isso. Pessoas que deveriam estar dentro da sala de aula, dando aula, e estão na sala da secretaria, como secretária, ou fazendo funções administrativas. Né? Nós precisamos estar de olho nisso. Passou no concurso para ser professor? Tem que ser professor. Pelo menos durante o estágio probatório. Se eu não me engano, é isso mesmo, não é, Veroneida? Né? Se passou para ser monitor, tem que ser monitor. E o estágio probatório é 3 anos. São 3 anos. 3 anos exercendo aquela função para a qual ela passou. Então nós estamos de olho, nós já fizemos um pedido, né, para que as autoridades responsáveis fiscalizem isso. Nós somos também esses fiscais, mas que averiguem, investiguem e manda cumprir o que está previsto na lei. Então, nossa bancada se levanta para defender então esse pedido que vocês encaminharam, entregando aqui para a vereadora Veroneida.
Gostaria de pedir meu vice que ele me substituísse para mim também fazer uso da palavra a respeito do requerimento.
senhor presidente, que me substitui, aos nobres vereadores, acho que me senti na obrigação, como presidente dessa Casa de Leis, também de me manifestar, porque essa discussão que nós estamos levando aqui, ela não vai chegar a lugar nenhum. O que é que nós temos que fazer? É realmente buscar força para que essa creche seja colocada em funcionamento para atender essas mães. Então, nós ficarmos aqui discutindo meia hora um requerimento que já vem há muitos anos sendo pauta dessa Casa de Leis, não vai resolver nada. Então, acho que nós temos é que unir forças. Vamos todo mundo, todos os vereadores, vamos lá falar com o prefeito, ver uma posição para nós darmos para essas mães. Não é? Não adianta nós ficarmos aqui. Eu falo um, o outro rebate. E aí nós vamos ficar parecendo uma bola de pingue-pongue aqui dentro. É um... Eu acho que nós temos que ser mais... buscar mais a solução. Vamos buscar a solução, gente. A solução está ali do nosso lado aqui. Vamos lá, todo mundo. Todo mundo, se quiser sair aqui, eu levo vocês todos ao prefeito. E eu tenho certeza que ele vai atender todos nós. Porque aí nós resolvemos o problema da creche. Vamos saber quanto tempo essa creche vai estar pronta para atender essas mães. Porque isso aí já foi pauta, né? Eu não sei nem quantos requerimentos que eu já fiz com relação a essa creche. Então eu gostaria de pedir aos companheiros, vamos falar com o prefeito, vamos realmente buscar uma solução para a nossa população, para nossas mães, né? Que estão aí precisando de um local para colocar o seu filho, para que elas possam trabalhar, ter o seu sustento, né? Porque hoje não é só mais o homem que trabalha, as mulheres estão trabalhando, talvez até muito mais do que os homens, porque além delas trabalharem fora, elas têm que trabalhar dentro de casa, fazendo os dois trabalhos. Então, assim, nós temos que realmente ajudar as mães que realmente necessitam. Não adianta nós ficarmos nessa discussão aqui, nós vamos alongar aqui uma hora de discussão em prol de um requerimento que talvez nós não vamos achar um ponto aqui dentro, nós não vamos achar a solução, não. A solução está ali do nosso lado. Eu gostaria de convidar, a hora que terminar, convidar todos os vereadores para a gente ir lá falar com o prefeito em prol desse requerimento, em prol daquela creche que é uma briga antiga. Então vamos resolver, não vamos ficar atacando ninguém, não. Não vamos ficar atacando o prefeito atual, não vamos ficar atacando o prefeito anterior. Eu não sei quais os motivos que não foram feitos. Mas agora nós temos que cobrar do gestor que ele coloque essa creche para funcionar, para atender nossas mães. E eu sei que o Gilmar está correndo atrás, porque ele, quando nós estivemos em Brasília, eu vi ele pedindo outra creche para Quirinópolis, lá no Tunico Bento. Então vai ter outra creche. Então o Gilmar, ele realmente preocupa principalmente com as nossas crianças, com a educação de Quirinópolis. Então eu queria deixar essa mensagem, porque não vai adiantar nós ficarmos aqui, eu falando, o João falando. Vamos resolver a situação, indo ao prefeito e trazendo uma solução para essas mães. Continua em apreciação requerimento verbal do nobre vereador Márcio de Oliveira. Com a palavra, a nobre vereadora Veroneida.
Então, eu gostaria só de usar os minutos que eu tenho como linha de bancada para ser porta-voz da carta que chegou até nós. Eu acho que todas a... Então, bom dia a todos aqui presentes. Me chamo Tamires Rocha. E por essa carta quero apresentar aos senhores a minha profunda tristeza e indignação. Todos os dias sou procurada por diversas mães que não sabem mais o que fazer e nem a quem recorrer para uma vaga na creche e ali colocar seus filhos. Digo que não foi uma ou duas, não, mas são mais de 30 mães. Neste domingo comemoramos o Dia das Mães, que estão sendo homenageadas aqui hoje. Mães que querem trabalhar, dar o sustento e qualidade de vida para seus filhos e não conseguem uma vaga na creche. Então eu pergunto, o que comemorar? O que queremos é apenas nosso direito, sim, nosso direito e responsabilidade de nosso município. Estas mães estão cansadas de ouvir, ah, não tem vaga, ah, agora não dá, iremos retornar, ou só o ano que vem. Pergunto aos senhores, meu filho vai esperar para comer o ano que vem? Meu filho terá um ensino que é direito dele só no ano que vem? Não, senhores, por lei é nosso direito, é direito de nossos filhos. A educação na faixa de 0 a 5 anos é fundamental para o desenvolvimento e da sociabilidade. Isso está na Constituição. Hoje, a situação que temos em nossa cidade é frustrante, porque além de não termos vaga nas creches, que já estão superlotadas, também temos a questão de não ter monitoras suficientes em cada sala para a demanda de alunos. Sei que este é um problema nacional, mas sei também que algo pode ser feito em nossa cidade para mudarmos isso. Temos uma creche que não termina nunca. Temos várias pessoas que passaram no concurso público e ainda não foram chamadas, que querem e precisam trabalhar e já estão quase tendo outro concurso e nada. Como pode a Constituição dizer todas as letras que dá direito da infância e da juventude, que é direito das crianças e adolescentes e que devem ser tratados com prioridade absoluta, e em nossa cidade terem mães que estão aguardando na fila de espera por uma vaga para seus filhos? Hoje, meus caros, nosso coração, ao invés de estar lisonjeado com a homenagem que vocês nos fazem, nosso coração está partido, nosso coração sangra. Vejo que o problema não é de recurso, e sim de falta de vontade política, planejamento da gestão, aplicação adequada de verbas. Toda criança tem direito a uma creche, porque nós mães precisamos trabalhar para garantir o futuro de nossa família. Como podemos ser chamadas de alicerce de uma família sem ter uma vaga na creche para nossos filhos para trabalharmos? E nós precisamos do apoio do nosso município. Nós, mães, precisamos do apoio do senhor prefeito, sim, precisamos do apoio dos senhores para que nossos filhos possam ser adultos saudáveis, um adulto com possibilidade de inserção no mercado de trabalho, mas isso começa de agora. Mas peço que não se esqueça que precisamos de vaga nas creches para trabalharmos, mas também precisamos de um número de educadores adequado para o número de crianças. Sei que podemos entrar com recursos, com processo judicial para conseguir mais vagas, mas sei também que uma decisão judicial não cria creches, não contrata o número de funcionários adequado. E pedimos que nos ajude em uma solução. E por fim digo, investir na educação infantil não é gasto, não pode ser enxergado como despesa. Isso é empregar dinheiro no bem-estar de nossas crianças, no desenvolvimento da sociedade como um todo. Nós somos mães. Não desistimos diante de um obstáculo. Obrigada a todos. Tamires Rocha, representante das mães que estão aguardando na fila de espera. E quando elas, né, informamos que quando elas quiserem usar o grande expediente, vocês têm que 5 dias de antecedência, que vocês mesmas poderão falar, né? Então, 5 dias antes, vocês vêm à Câmara, se inscrevem. Qualquer cidadão, né, presidente, pode se inscrever para falar. Mas muito obrigada.
Ao se inscrever, tem que ser via ofício, tá? É tudo documentado. Continua em apreciação requerimento verbal do nobre vereador Márcio Oliveira? Com a palavra, nobre vereadora Andréia.
Bom dia à mesa da presidência, o soldado Edivaldo, aos nobres vereadores, à população aqui presente, imprensa escrita, falada, ao pessoal do PSF4 que estão aqui nos prestigiando, às enfermeiras, técnicas de enfermagem, pelo dia do enfermeiro hoje. E eu quero parabenizar as mães que estão aqui presentes, que elas estão certas, sim, de fazer o manifesto. Eu sou mãe e eu entendo que precisa, sim, dessa creche em funcionamento. Mas eu quero também parabenizar o presidente da Câmara, que ele falou uma palavra que a solução está em todos se reunirem. Ele, inclusive, fez esse convite para que possamos irmos no gabinete do prefeito para conversarmos sobre essa creche. Então, não vai adiantar ficar discutindo, falando que aqui não vai resolver o problema, né? Então, assim, eu quero deixar claro que tem todo o meu apoio. Eu sou a favor, sim. E também é uma preocupação porque foram 4 anos para inaugurar uma creche, agora 4 meses só, nós temos que ter um pouquinho de paciência, que eu tenho certeza que o Gilmar quer o melhor para a nossa população. Muito obrigada.
Continua em apreciação o requerimento verbal do nobre vereador Márcio Oliveira. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
segunda e última discussão e votação, projeto de lei do Executivo 018, que altera dispositivo da Lei Municipal 3067 e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo. Executivo, exato. Do Executivo. Em votação. Senhores vereadores, concordam? Permaneça do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de Lei do Executivo 019, que autoriza a realização de eventos no Parque de Exposições João de Oliveira Gouveia e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto de lei do Executivo. Em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de Lei do Executivo 020, que cede imóvel sob o regime de comodato e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto Executivo 020. Em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de Lei do Executivo 021, que retifica lotes e itens constantes na Lei Municipal 3.230 e dá outras providências.
Está em apreciação, com a palavra o vereador Márcio Oliveira.
Senhor presidente, ontem a bancada, ela inclusive votou contra esse projeto, porque nós não tínhamos as informações precisas, né, para que nós pudéssemos apoiar, aprovar esse projeto. De alguns veículos ou máquinas que nós tínhamos dúvidas se realmente tinha ou não tinha condições de funcionamento, se era viável segurar esse maquinário com a prefeitura para que pudesse estar usando ou não. Bom, a Arla, ela é secretária, o que é a Arla? Subsecretária do prefeito, né? Representando. Então, ela esteve aqui com um dossiê, como o senhor havia falado, trouxe para nós, mostrou, nós tivemos uma reunião na sua sala antes da sessão, e foi, para mim, foi esclarecedor, né? Trouxe todas as fotos, o que cada veículo tem, o que não tem, como, o valor inicial do leilão. Então, para mim, foi esclarecedor. Eu gostaria de pedir à bancada que nós, hoje, diante daquele documento que foi nos apresentado, se os senhores entenderem, é claro, votar favorável ao projeto. Muito obrigado.
Continua em apreciação o projeto. Com a palavra, a vereadora Veroneida.
Eu também só queria, assim, né, concordo com o Márcio Oliveira disse, né, os esclarecimentos foram salutares, realmente, assim, nós pedimos lá a ela, né, e ao presidente, que em projetos futuros faça isso com antecedência, porque lembra que eu falei que tinha tido uma denúncia, que máquina estava sendo reparada para entrar no leilão? Ela confirmou que realmente a máquina estava, assim, em reparo. Mas explicou, a primeira tentativa era para ver se a máquina tinha condição de tirar do leilão, para continuar. E explicou depois que terminou o reparo, que o valor do reparo já jogou no lance inicial, para ter um valor maior. Então, como eu disse, onde tem fumaça tem fogo. Então, realmente a denúncia não era de toda evasiva, realmente a máquina estava sendo reparada para entrar, ela explicou para nós. Então, assim, se essas explicações delas vierem, fica mais fácil, que evita, assim, esses debates, às vezes até acalorados, que acaba acontecendo entre nós. E ela explicou também que as máquinas de grande porte, elas têm, sim, condições de uso, mas que a manutenção não é viável para o município, que será leiloada e comprar outra que tem um custo-benefício menor, e que quantas ficarão para fazer o serviço. Então, eu achei, assim, que foi muito relevante a vinda da professora Warley aqui para nos esclarecer. Então, eu também, assim, sou favorável ao projeto, assim, depois dos esclarecimentos. Muito obrigada.
Continua em apreciação o projeto do Executivo. E, com a palavra, o vereador Marcos Cabral.
Senhor presidente, só também para esclarecimento, quanto às máquinas, no dia que o nosso vice-prefeito foi lá receber o maquinário, ele me convidou e eu tive na oportunidade lá com ele, E as máquinas estavam lá no pátio, e uma dessas máquinas estava faltando uma peça, que é um terço do valor da máquina. E não, até o momento não sabe o paradeiro dessa peça, entendeu? Então, acumulando com outras peças que estavam estragadas, então aonde que essa máquina foi a leilão? Muito obrigado.
Continua em apreciação o projeto executivo. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Segunda e última discussão em votação, projeto de lei do Legislativo que dispõe sobre a autorização de contratação de menor aprendiz no âmbito da Câmara Municipal de Quirinópolis, Goiás, por meio de convênio e da outras providências.
Está em apreciação o projeto dessa Casa de Leis. Com a palavra, o vereador Oscar.
Bom, aproveito a oportunidade para falar sobre essa iniciativa da Câmara, que é tão importante, de fazer esse convênio, né, com uma empresa que faz uma intermediação, né, entre a Câmara e o jovem aprendiz, porque é assim que funciona o sistema de aprendizagem. As empresas contratam uma segunda empresa que vai dar a formação para aquela área onde o aprendiz vai atuar, e ao mesmo tempo que ele trabalha com uma carga horária diferenciada, ele também deve comparecer lá nessa escola para aprender. E isso é formar, isso é dar oportunidade da pessoa realmente entender os meios do trabalho, né? E eu faço aqui um apelo, mesmo neste tempo assim, em que os empresários estão no arroxo, né, e às vezes até tendo que dispensar funcionários, que assim que possível eles abram também nas empresas do nosso comércio vagas para jovens, para adolescentes aprendizes. Todos nós um dia tivemos que aprender com alguém. Inclusive quem é dono de uma empresa aprendeu com alguém. Alguém lhe deu a oportunidade. Às vezes a gente aprende com a vida de uma forma dura, com sofrimento. Mas se a gente pode encontrar caminhos que favoreçam, que facilitem o acesso ao primeiro emprego, nós precisamos fazer. E eu lembro aqui, né, na gestão passada, o prefeito Odair e a primeira-dama e secretária de promoção social, Fátima, eles empenharam muito na criação da Agência de Empregos Jovem do Futuro. Em 2 anos que a Agência de Empregos funcionou, nós conseguimos no comércio, com os empresários aqui da nossa cidade, vaga para 300 crianças, adolescentes, né, a partir dos 14, adolescentes que ingressaram no primeiro emprego. E lá a Brigada Mirim, com certeza, funcionando até lá dentro da brigada mesmo, a aprendizagem, né, a formação, com certeza o Edivaldo também pode falar o tanto de menino e menina que ele já favoreceu que entre no mundo do trabalho, no primeiro emprego. Então, parabéns pela iniciativa, a Câmara dá um passo muito importante, né, abrindo as suas portas para aqueles que também querem ingressar no mundo do trabalho.
Continua em apreciação o projeto dessa Casa de Lei. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de Lei do Legislativo 003, que institui a obrigatoriedade da execução do Hino Nacional Brasileiro nos eventos cívicos municipais.
Está em apreciação, com a palavra, o vereador Márcio Xavier. Autor da matéria, né, Márcio?
Meu bom dia novamente. O nosso presidente aqui me trouxe uma preocupação da banda 22 de janeiro quanto à obrigatoriedade de estar nos eventos. O artigo 4º deste projeto fala: visando valorizar o trabalho e talento de nossos músicos, o hino nacional, nas circunstâncias previstas nessa lei, deverá ser executado por nossa aclamada banda municipal 22 de janeiro. Mas existe o parágrafo único, quero dizer isso aos músicos, né, que no caso de impossibilidade de execução do hino nacional pela banda 22 de janeiro, poder-se-á proceder à execução por qualquer outra forma prescrita na Lei 5.700 de 1971. Então, os músicos, quero deixar o recado, Edivaldo, que eles não são obrigados a estar em todas as apresentações. E se possível que se estivessem, melhor ainda, tá? Mas é isso que eu quero é valorizar esses músicos mesmos. Em todas as apresentações que for possível eles estarem, que bom que estejam, tá? É esse o comentário que eu quero fazer. Obrigado.
Continua em apreciação o projeto do nobre vereador Márcio de Oliveira. Márcio Oliveira, não, eu estou pensando em você, Márcio. Márcio Xavier, né? Vocês dois é tudo Márcio, né? É, só, sim, é porque eles trabalham através de convocação. E todos os músicos, e alguns são bolsistas, eles têm outro trabalho, né? Então, assim, a preocupação deles era por causa do outro trabalho que eles têm. Porque a banda, querendo ou não, eles não podem ficar só à disposição da banda, porque senão eles vão perder o outro emprego, né? Então a preocupação deles, né? Então, assim, é por convocação, então eles podem estar tranquilos que não serão convocados todos os eventos, né? Então, assim, eles podem ficar tranquilos. Parabéns, viu, Márcio, pelo projeto. Não, é o Márcio Xavier agora. Parabéns pelo projeto e que Deus te abençoe e continue fazendo isso para Quirinópolis. Continua em apreciação. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de Decreto Legislativo 005, de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Hamilton Mendonça da Silva e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto legislativo da vereadora Ivislaine. Com a palavra, a vereadora autora do projeto.
Gostaria de pedir à secretária que fosse feita a leitura em síntese da história dele e já agradecer a Milton pela sua presença, e se pode ter certeza que você é merecedor, faz parte do desenvolvimento de nosso município. Obrigada.
Hamilton Mendonça da Silva, natural de Ituiutaba, Minas Gerais, nascido aos 9 dias de março de 1960, filho de Joaquim Oliveira da Silva e Ana Mendonça da Silva, tem 6 irmãos, sendo 3 irmãs e 3 irmãos. Da minha infância na roça, não tenho muito a contar. Além de ser filho de um pai vaqueiro e uma mãe do lar, comecei a trabalhar muito cedo. Logo, dos 6 a 7 anos de idade, já ajudava meu pai na lida na roça, plantar e colher os alimentos, tratar dos animais. Em nossa casa tínhamos quase de tudo, desde cachorros e gatos, vacas e cavalos, galinhas e porcos e até mesmo alguns patos. Tudo que era possível possuir solto na roça, pois era assim a nossa vida. Tínhamos fartura de alimentos, mas levávamos uma vida com muita humildade, porque naquele tempo quase todas as famílias eram muito unidas, mas vivíamos na simplicidade. Mudamos para o estado de Goiás em meados do mês de abril de 1970. Quando aqui chegamos, não mudou muita coisa, pois continuava dando um duro danado, trabalhando ainda na roça. E foi assim até meados dos anos 80. De lá para cá, em 12 de maio de 1983, me tornei funcionário público municipal, hoje coletor municipal, há 37 anos e alguns meses. Já ia me esquecendo de algo muito importante. Foi neste período que tive a maior alegria de toda a minha vida. Conheci a moça mais bonita desta cidade, o nome dela é Maria Aparecida Rabelo Mendonça, e estamos juntos há mais de 30 anos. E deste namoro e depois casamento, nasceram 2 lindos filhos, a Ana Thaís Rabelo Mendonça, de 24 anos, e o José Lucas Rabelo Mendonça, de 22 anos. E hoje estas 3 pessoas são para mim verdadeiros tesouros, pois são hoje a razão de toda a minha vida, pela qual afirmo e reafirmo: a vida somente terá sentido se cada um de nós tivermos a oportunidade de amar e ser amado, valorizar as pequenas coisas que o mundo nos oferecer. Hamilton.
Está em apreciação o projeto. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Explicações pessoais que são 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, o vereador Márcio de Oliveira.
Senhor, o falador, né? Senhor presidente, realmente nós ficamos assim que sair e terminar, foi sugestão de Vossa Excelência, se encontrar com o prefeito. Eu tinha uma consulta agora às 10h30 no CISGO, mas as informações que eu tenho é que o prefeito está reunido com toda a diretoria do CISGO, consórcio, resolvendo, inclusive eu tive a informação agora, resolvendo alguns problemas de ordem do CISGO com a prefeitura. Então, não sei se... Mas eu gostaria de sugerir a gente marcar outra data, mas o senhor agendar lá com ele e a gente especificamente falarmos desse assunto, que é muito importante. Não vamos nos alongar. Semana que vem ou mesmo à tarde.
Continua franqueada a palavra aos vereadores nas explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Andréia.
Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos aqui que compareceram nessa sessão. Minhas irmãs, a Cida, a Tina, a Camilinha, minha filha, a Rosângela, as meninas do PSF, a Érica, a Adriana, a Evânia, a Lília, a Keire, minha colega de trabalho lá do Urso, a André, enfermeira. E eu quero, assim, em nome da Maria, da esposa do Edivaldo, eu quero parabenizar todas as mães aqui da Câmara, as vereadoras e todas aqui presentes. E hoje é um dia especial, dia do enfermeiro. E eu fiz uma moção e eu gostaria permissão de convidar a Andréia Alves aqui na frente para receber em mãos essa moção que eu fiz para os enfermeiros, representando todos os enfermeiros de todas as unidades de saúde de Quirinópolis, os técnicos de enfermagem e do Urso também, tá? Eu quero entregar em mãos. Parabéns, tá, Andréia, tá aqui, essa moção fiz com muito carinho, tá, em nome de toda a enfermagem, tá, pelo Dia Mundial da Enfermagem, a Semana da Enfermagem, e dizer assim, o quanto é importante essa profissão e que Deus abençoe todos os enfermeiros, todos os técnicos em enfermagem, tá, que trabalham, na realidade é uma profissão que não é tão valorizada, mas trabalha com vidas, salvando vidas, ajudando o próximo, tá? Parabéns para nós, enfermeiros, para nós, profissionais da enfermagem.
Continua franqueado a palavra aos vereadores na explicação pessoais. A palavra o vereador Valdivino.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, palavra escrita, população que nos honra com a sua visita. Eu pedi a palavra para deixar meu abraço, o meu carinho especial a todas as mães pelo dia, das mães domingo próximo agora. E que Deus abençoe a cada mãe. A cada mãe vereadora nessa Casa de Lei, a cada mãe assessora dessa Casa de Lei, a cada mãe servidora dessa Casa de Lei, e todas as mamães do Brasil e do mundo, aquelas que estiverem me ouvindo agora pela rede social, através do Barrados Net e da internet, se sinta abraçado por este vereador e que Jesus ilumine cada uma, porque talvez as pessoas, Alguns não dá ouvido e não valoriza a sua mãe. Talvez, depois que perde, é que vai ver o quanto a mãe é importante. Eu, não, infelizmente, a minha não está aqui mais no nosso meio. Então, eu vejo que muitos filhos hoje, eles não valorizam suas mães, né? Infelizmente, por já um motivo, né, infelizmente, o nosso mundo hoje está sem amor. As pessoas não têm amor mais pelo próximo. Então, que Deus abençoe a cada mamãe que estiver me ouvindo neste momento, né? E abraçar também as enfermeiras. E o André, eu parabenizo a você e todas as enfermeiras do PSF, do BSE4, né? A Andréia, a Keire, a Cida, a Rosângela, a irmã da Keire, que eu não me lembro o nome dela agora, e as demais enfermeiras e enfermeiros, técnicos de enfermagem de toda a nossa cidade e de todo o nosso Brasil. Sabemos que ele é que dá o respaldo, né, ao médico, para que as pessoas salvem as suas vidas. É um trabalho muito bonito. Eu trabalhei de ambulância há muitos anos, eu sei quanto é importante esse trabalho. Eu acho que eu não daria conta. Parabenizo a vocês, parabenizo aos colegas vereadores, né, por mais de ciclo de reunião, hoje o quarto mês dessa legislatura, se encerrando, com parceria e união. Eu acho que aqui, como foi dito em algumas ocasiões, somos uma família. E essa família, ela tem que ser unida. Assim como eu disse agora há pouco, sobre as mães. Nós temos que fazer um bom trabalho, voltado à população, voltado à nossa cidade. Porque nós fazemos o compromisso em palanque de trabalhar para a população. Então, eu acho que talvez... eu não gosto de falar muito, porque talvez o muito falar a pouco se resolver. E talvez o pouco se resolver, o pouco falar a muito se resolver. Então, eu gosto de falar menos aquilo que o vereador Divaldo disse. Eu acho que nós temos que correr atrás. Qualquer procedimento tem solução. Vamos até o prefeito, né, até o responsável, para nós poder resolver. Né? Então, eu sou parceiro, né, e estou à disposição para que nós façamos um bom trabalho. Deus abençoe a cada um de vocês.
Continua com a palavra a vereadora Veroneida.
Então, também gostaria de fazer algumas colocações, né, nas minhas explicações pessoais. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao vereador Cassinho, né, que eu fiz um desabafo na segunda-feira sobre a questão lá da casa da minha mãe, né, que tinha sido preterida na... Então, na segunda-feira à tarde, a equipe da prefeitura foi lá e resolveu o problema. Então, se eu falei aqui, eu acho que eu tenho por obrigação falar que o problema foi resolvido e ela ficou muito satisfeita. Inclusive, eu a convidei para que estivesse aqui hoje, mas o trabalho dela não permitiu que ela viesse. A minha irmã já teve, minha sobrinha, mas já foram embora. Mas eu gostaria de parabenizar todas as enfermeiras pelo Dia da Enfermeira, em seu nome, Andréa, né? Pelo seu trabalho, que eu sei com carinho que você desempenha essa função, né? Nós já nos conhecemos há tantos anos e eu sempre vejo essa dedicação e em seu nome estendo a todos os enfermeiros. Também a moção do Hamilton, acho que muito merecida. Hamilton, parabéns. Parabéns pelo... a moção não, o título, né? O título de cidadão. Parabéns pela sua família, uma família muito bonita. Realmente você tem todos os motivos para se orgulhar. E dizer assim, que eu acho que às vezes fala demais, mas nós temos que falar assim, é nosso papel estar aqui falando. E eu, como líder da bancada, eu vou estar representando aqui a bancada, eu vou, mas sempre lembrando que eu tenho a minha liberdade de expressão. Se eu não concordar, eu não vou concordar. Pode ter um projeto aqui e os 12 votar. Se eu não concordar, eu vou votar contra. Ou vou votar favorável. E eu gostaria, para encerrar, né, parabenizando todas as mães, falar um poeminha do Carlos Drummond de Andrade, que eu gosto muito. E se estourar o tempo, vocês deixam eu terminar, porque ele é muito bonitinho. Ó, para sempre, Carlos Drummond de Andrade. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora. Luz que não apaga quando sopra o vento. E chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece, com que é breve e passa, sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará para sempre junto do seu filho. e ele, velho embora, será pequeno, feito um grão de milho. Então, parabéns a todas as mães, né? Quero aqui também deixar uma mensagem de muito carinho para a nossa vereadora Ives, que está passando por problemas de saúde na família, mas você é guerreira, você é forte, se Deus quiser, você vai superar essa fase e vai ficar tudo bem.
Continua franqueada a palavra aos vereadores nas explicações pessoais. Com a palavra, o nosso nobre vereador Sorozinho.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente, a mesa diretora, nossos colegas vereadores. As mães aqui presentes. Edivaldo, eu estava até ouvindo hoje, ouvindo sobre o projeto do leilão das máquinas. Quando foi no março, nós votamos aquele projeto, agora foi só uma retificação. Mas depois que eu votei, na minha consciência estava votando só, que não tinha, era tudo sucata. Eu não tinha a noção que tinha equipamentos que ia vender, mas que estava funcionando. Só que a partir daqui começou, correu o boato que seria feito um leilão de máquinas, que tinha sido comprado na gestão passada. Foi uma cobrança muito grande para nós. Vocês votou uma vender máquinas que estão em funcionamento. Aí nós tivemos a cobrança do povo da rua, aí nos cobrou muito. Mas aí hoje, quando a Warla, a subsecretária de administração, trouxe um dossiê que fez levantamento do que estava sendo vendido, realmente as máquinas não tem que só em trabalho, mas que o custo é muito alto. E ela te deixou claro, eu procurei, mas vai vindo essas máquinas, ela falou, não, vai comprar outra no lugar, vai colocar no lugar com o dinheiro, tem que ser revertido em equipamentos que está sendo vendido. Ainda tive ela falou que para carregadeiras estão sobrando 6, estão ficando 6 ainda. Eu lembro que na gestão passada, o prefeito da Resende, acho que foi o mandato vereador que mais adquiriu equipamentos, aproximadamente 9 milhões de equipamentos para o mochilifado. Reformou o mochilifado. Então, quer dizer, se não tivesse acontecido isso no passado, não poderia estar vendendo essas máquinas, mas como foi está sobrando equipamentos, né? Então foi que assim, aí eu voltei com a consciência tranquila hoje, que realmente poderia ter sido vendido essas máquinas, para a gente poder esclarecer agora, porque nós votamos a favor de sucatas e também equipamentos que têm condições de funcionamento. E quero hoje também parabenizar aqui o amigo Hamilton, parabenizar a Ives pelo título de cidadania para o Hamilton, uma pessoa muito trabalhador, dedicado. Parabenizar as enfermeiras, hoje é dia da enfermeira, enfermeira André, minha sobrinha Camila também, que trabalha na prefeitura, é enfermeira, e também deixar de parabenizar as mães aqui presentes, a minha esposa Luciene, uma mãe muito dedicada, aos filhos, ao neto, também minha mãe, eu graças a Deus ainda tenho minha mãe, que eu sinto, porque eu puder, eu sempre estou próximo dela, porque sempre eu falo, fazer as coisas pessoa em vida. Então nós somos 7 irmãos, graças a Deus minha mãe sempre tem a felicidade dos filhos, ser todos preocupados com ela. Minha mãe tem 74 anos, trabalha, mora na fazenda, domingo se Deus quiser voltar lá com ela, passando mais um dia das mães, que é uma felicidade muito grande para a gente que tem a mãe da gente ainda até hoje, que não tem, todos sabem disso. E que os outros. Então quero também dar um parabéns para minha irmã, para minha sobrinha que é mãe também agora recente, minhas cunhadas. E todas as mães que presentes, a Vaninha, minha amiga, cliente de mercado, e as minha menina que trabalha na educação, qual é o seu nome dela? Todas as mães presentes, Tamires, e as nobres colegas vereadoras também que são mães, e que desejam um feliz dia da mãe para todas as mães de Quirinópolis. Minha amiga Cida de Oliveira, agora é minha Cida. Parabéns a todas as mães aqui presentes, e que Deus deu um dia feliz, dia das mães, dia 14 de maio agora, que é no próximo domingo. E bom dia a todos. Muito obrigado, tchau.
Com a palavra, o nobre vereador Márcio Xavier.
Bem, hoje no uso do grande expediente, eu falei do cuidado que nós temos que ter com as palavras, com o que nós ventilamos, com o que nós falamos aqui no, no, no plenário, em toda a nossa vida. Acredito eu que, já foi dito também, para nós termos o cuidado de estar sempre olhando o que é feito pela administração, e nós temos sim que fiscalizar. O vereador Oscar falou sobre um contrato de 2 milhões de um escritório de advocacia. Esse contrato, o senhor como... já é bacharel? Estudante ou bacharel? Estudante de direito sabe que os contratos de advocacia existem, e o contrato esse feito pela prefeitura municipal é um contrato de risco. O senhor provavelmente na sua vida de advogado, o senhor vai fazer alguns contratos dessa maneira também. Só leva se ganhar. Esse é um contrato de risco que a prefeitura fez sobre os valores não repassados para a educação. Então, a educação, esse mais um cuidado e um esmero do prefeito atual, viu que alguns repasses não feitos pela União, e valores provavelmente exorbitantes hoje, porque se a gente tem um contrato de 2 milhões de reais, no mínimo ele é de 10, porque o contrato é de 20%. Então, valores esses que a atual administração tem notado que não foi repassado e que sim, fez esse contrato de risco, que se receberem os 10 milhões, eles vão pagar os 2. E se receber 8, vão pagar 1 milhão e 600. Então, como foi empenhado a totalidade, certo? Espera-se e vamos ter o cuidado de ver se isso realmente chegou. Então, é esse o contrato. Eu já disse aqui uma vez, para a gente tomar cuidado na hora de colocar nas redes, falar no plenário, isso aí. Deveria ter ido, às vezes, Oscar, lá e perguntar por que isso, para não causar esse dissabor, sabe? Pode, não. Nada impede o senhor fazer daqui, não. O senhor pode fazer de onde quiser. Só estou falando para não causar os dissabores. Eu quero dizer o seguinte, quanto ao jovem do futuro, esse jovem do futuro, existe um dizer, de Shakespeare, William Shakespeare, que fala que nem tudo que reluz é ouro. Vou contar uma história para vocês. O meu filho, ele joga tênis, é o João Pedro, ele joga tênis, e lá, o Jovem do Futuro, tempos atrás, teve uma parceria com o Clube Eldorado, com o professor André, onde ele dava aula de tênis para os menores, para as crianças. Isso, muito louvável. Não me recordo o ano corretamente. Mas o que aconteceu? Existia, na época, um torneio de tênis lá em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Esse torneio era só para programas sociais. E o João Pedro, ele não fazia parte do programa social. Mas o professor André pediu que o João Pedro fosse jogar pelo projeto, porque ele era um aluno que gosta, ele é uma pessoa que gosta do tênis, que tem um carinho por todos, graças a Deus, meu filho, tem um carinho por todos que lá jogam, que tudo. E aí o João Pedro chegou, pai, eu posso ir? Falei, pode, filho, pode ir. Pai, eu vou usar o uniforme assim? Falei, não tem problema, meu filho, pode pôr o uniforme, pode fazer tudo. Tá? O que acontece? Ele foi, e eu falei, pode ir, tá bom. O André foi atrás, pegou a turma toda, ajeitou tudo direitinho. Ele disse, Márcio, vou ter que ir lá na prefeitura para arrumar o ônibus para levar a turma toda. O ônibus não foi arrumado. Não tem dinheiro, não tem isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo outro. Então tá bom. Falei, André, fica tranquilo, vou conversar com mais um pai aqui, mais outras pessoas, vou pôr o meu carro e vou tentar arrumar mais outros carros para levar essas crianças lá. E assim o fiz. Peguei o meu carro, arrumei o carro da Julieta. Presidente, fazendo uso do regimento interno, eu como líder do meu partido, eu tenho mais o dobro para falar duas vezes. Não, então tá bom. Desculpa. Fala a qualquer tempo.
Continua franqueado a palavra aos vereadores. como não tem mais nenhum vereador, eu gostaria de ser o último a falar, gostaria de pedir meu vice para me substituir. Ah, não, com a palavra a vereadora Ives.
Primeiramente, quero parabenizar você, Hamilton, e dizer que eu, juntamente com todos os vereadores, nós concedemos esse título de cidadania, porque realmente você é merecedor. O nosso município tem muito a ganhar com a sua vinda para cá, por você ser uma pessoa muito especial, sua família uma pessoa muito especial. Eu também, em particular, tenho muito a te agradecer, porque há mais ou menos 2 anos para cá, a gente tem conversado muito e você tem me dado bastantes conselhos, né? Ano passado eu me lembro, ano retrasado, que muito também tem me ajudado. Eu só tenho que te agradecer por tudo e por fazer parte do nosso município. É, em relação às mães, né? A gente sabe que domingo próximo comemora-se o Dia das Mães. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela minha existência. Eu que tive um nascimento diferente dos demais, não quero aqui entrar em detalhes, mas a minha existência hoje e a continuidade da existência da minha mãe é obra divina. Houve um fato no passado, no momento do meu nascimento, e hoje eu tenho certeza disso, que é porque Deus quis mesmo que eu estivesse aqui e que a minha mãe estivesse aqui. Minha mãe biológica e minha mãe que me criou, que é a minha tia Eva. Então, eu tenho 2 mães, né? E em nome dessas 2 mães, quero parabenizar as vereadoras mães, a todas as mães aqui presentes, agradecer pela nossa existência, né? Porque a mãe, ela é como uma substituta, né? De Deus. Deus colocou a mãe para cuidar de todos nós. Parabenizar todas as mães que existe aqui em Quirinópolis, no estado, né, no Brasil, enfim. Eu também não poderia deixar de falar um pouquinho das enfermeiras, né? Primeiramente, parabenizar a enfermeira Andréia, que eu tenho certeza, Andréia, que você exerce sua função com muito carinho, com muito amor. Foi eleita vereadora porque faz isso com dedicação, com amor, porque gosta do próximo. Então, a sua atuação como enfermeira, primeiramente, é como pessoa, porque você faz por amor. E quando a gente faz o que gosta e faz com amor, a gente faz muito bem e a gente é diferenciado. Também parabenizar a enfermeira Andréia, que hoje é uma das nossas coordenadoras de todos os PSFs. Andréia, parabéns, em seu nome parabenizo todas as enfermeiras que aqui estão. Andréia, que é minha amiga, uma das minhas melhores amigas também, que nunca me abandonou, tem estado sempre junto comigo. E em seu nome também, Andréia, leve o recado para todas as enfermeiras, pedi que colocasse em todos os setores da saúde a mensagem, que é pequenininha, mas é uma mensagem importante, né, nos locais da saúde, para todas as enfermeiras. E quero aqui parabenizar, e não só vocês, enfermeiras padrões, como também as auxiliares, as técnicas de enfermagem, porque são todas importantes, todas do quadro são muito importantes. Quero parabenizar a todos. Gostaria que levantasse aqui quem que é a enfermeira que estivesse aqui na bancada aqui. Eu vou estar entregando uma mensagem a cada uma, que é a moção que foi feita aqui para todas as enfermeiras. Obrigada a cada um pelo carinho. Tem mais aqui. Pelo carinho e pela ética e pelo amor e dedicação. Obrigada. Parabéns a todos. Obrigada.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Como não tem... Com a palavra o vereador Max Cabral.
Senhor presidente, nobres colegas, imprensa escrita e falada, eu quero que... Como hoje teve vários debates, colocações, e foi citado por um vereador, quanto a gente acompanhar pacientes com receitas, exames, junto às secretarias. Então, eu lembro muito bem, na gestão anterior, que a ex-vereadora, que era oposição e depois se tornou situação, ela pegava as receitas, ia até a secretaria, não conseguia, e vinha até o prefeito com aquela fila de gente atrás. Então, eu acho que a administração anterior era mais difícil ainda para que fizesse isso. E quanto foi citado aqui também por um vereador, quanto a uma empresa que está nas condições de fazer limpeza e tudo, a cidade, eu falo que é uma empresa idônea, né, de pessoas também aqui de Quirinópolis, e também que essa é totalmente diferente da antiga JJ57. Também, quanto aos as reivindicações daquelas mães, dos filhos na creche, lembro também na gestão anterior que tinha aqui vereador da oposição que tinha criança nas creches, né? Além de vereador, ainda tinha outros vencimentos que, somando, eu acho que passava mais de R$8.000. Mas como é de direito de todos, né, ele colocou lá os seus filhos. Eu não sei naquela hora qual era o critério, né, da secretaria e outros, né? Então eu fico assim, um pouco indignado. E agora quero, com muita emoção, né, desejar a todas as mães aqui presentes, as vereadoras Andréia, enfermeira, a vereadora Veroneida, a vereadora Ives, e quero cumprimentar aqui, em nome de todas as funcionárias desta Casa de Lei, a Thelma, né, mãe, e que todas sintam-se cumprimentadas. E também quero aqui parabenizar todas as mães de Quirinópolis, pensando na minha mãe, né, em memória, Dona Oscarina, né, mãe de 13 filhos, que já partiu dessa vida, mas está lá com Deus, olhando por nós e orando por nós. E quero aqui também parabenizar todas as enfermeiras, né? E eu sei, André, que é uma profissão árdua, né? Andréias, né? Então vai aqui meus parabéns para o dia dessa enfermeira. E não poderia deixar de parabenizar a vereadora Ives pelo título honorífico cedido ao nosso companheiro, nosso colega Hamilton Mendonça, pessoa que eu conheço. E, Hamilton, você é merecedor desse título. E tenha a todos um bom dia, um bom final de semana, e que Deus ilumine todos nós. Muito obrigado.
Continua em apreciação, continua aberta palavra nas explicações pessoais. Como não havendo mais nenhum, eu gostaria de com a palavra o vereador Cassim.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas. Em nome da Andréia, eu gostaria de parabenizar todas as enfermeiras aqui presentes pelo brilhante trabalho que vocês exercem na área da saúde. O médico tem seu serviço, é um profissional, mas depende muito de vocês. Sabemos da competência que vocês têm, junto com o médico, para estar realizando todo o sistema, todo o processo, para que junto possa dar certo. Quero parabenizar, Hamilton. Sabemos da competência, o trabalho que você tem desenvolvido
para a nossa cidade. Agradecer também a presença da Lourença. Parabéns, eu agradeço muito a presença, agradecer a presença do Paulo César. Não podia deixar de agradecer a presença da Camila. Camilinha, que é uma pessoa que eu admiro muito, tenho um grande, grande carinho por ela. Então, obrigado, Camila, por sua presença aqui. Agradecer a presença do Valtim, companheiro de futebol, pessoa que eu conheço bastante tempo também. Tenho um carinho muito grande, Valtim. Aprendi muito com você. Queria parabenizar a Tamires, mas como elas já foram, as meninas que estavam aqui, e falar que realmente agora elas estão cobrando da pessoa certa. Pessoa que vai resolver esse problema da creche, pessoa que tem competência, que tem vontade e que tem compromisso com as mães de Quirinópolis. Então, parabenizar ela, que tem todo o meu apoio também a respeito da creche. Vamos estar levando sob a administração para que resolva esse problema. Obrigado.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais. Como não vai haver mais nenhum vereador, gostaria de pedir meu vice que eu também fizesse o uso das explicações pessoais para me fazer alguns agradecimentos. Senhores vereadores, meus cumprimentos especial a cada um de vocês. Agradecer a presença do pai do Tiago, Nilo Rezende, advogado, obrigado pela presença do senhor. Engrandece muito essa casa de lei a presença do senhor. Doutor Abdala, ex-vereador dessa casa de leis. Eu falo muito dos ex-vereadores porque eles engrandecem essa casa de leis quando a gente recebe um ex-vereador que sentou nessas cadeiras e defendeu a cidade de Quirinópolis. Também gostaria de só dar uma fala da nossa colega, na carta da nossa amiga Tamires, falta de vontade política. Hoje essa palavra é pesada, né? Tá? E aí eu vou deixar para todo mundo refletir. Há quanto tempo vem essa falta de vontade política? Não vou tocar mais nesse assunto, eu vou deixar as pessoas refletirem. Parabenizar pelo dia da enfermeira, a nossa vereadora, Andréia, tá? Parabéns, conheço o seu trabalho e elogio todos os dias. Em seu nome, eu cumprimento todas as enfermeiras. Parabéns a cada um de vocês pelo trabalho de vocês salvarem vidas, tá? Porque no primeiro instante quem recebe o paciente são vocês. Então, parabéns por vocês cuidarem da nossa população. Não poderia também deixar de cumprimentar todas as mães que já foram embora, que estão presentes, em nome da mãe mais especial que está aqui hoje, que é a minha esposa, que mãe de 3 meninas, né? Uma adolescente e 2 crianças. Então você é a mãe mais importante, não estou desfazendo das demais, mas hoje você é a mais especial entre todas que estão aqui, porque você convive todos os momentos de dor, de alegria na nossa vida. Então você é especial na minha vida. Eu te amo muito, tá? Então, a todas as mães, que Deus abençoe esse dia. Sei que as nossas amigas estavam reivindicando creche, né? Todo lado delas, eu quero que realmente essa creche seja colocado para funcionar, e eu acredito que todos os vereadores que estão aqui, porque vai atender muitas crianças da nossa população. E para vocês verem que eu não tenho vaidade, que eu sou uma pessoa diferente, e cada dia eu tento ser mais diferente, que a moção que foi feita de minha autoria, eu coloquei todos os vereadores. Eu não fui individualista. Eu não fiz só por bancada, eu fiz todos os vereadores, os 13 vereadores dessa Casa de Leis, porque eu acho que os 13 vereadores são importantes para Quirinópolis, mesmo com ideias diferenciadas, e que nós possamos realmente cuidar de Quirinópolis com amor, com carinho, com muita dedicação. Para terminar a minha fala,
queria, a Andréa me passou, né, eu queria que ela falasse, porque foi ela que recebeu o documento. A emenda do deputado Paulo César, ela já foi depositada em conta, né, o governador já fez o depósito, né, autorizou o depósito e já foi feito o depósito na conta do município para aquisição da van para a saúde. Então, mais um veículo, né, para cuidar da nossa população. Isso é que é importante, gente. Cuidar da nossa população, e é isso que está sendo feito. Isso aqui é de 2015, agora que veio sair. Quando essa emenda foi feita, foi em 2015. Teve 2016, e em 2017 que o dinheiro entrou nos cofres da prefeitura. Então, isso é importante. Cuidar do nosso povo de Quirinópolis. E eu não tenho vaidade. Vou ficar aqui 2 anos e vou ficar do mesmo jeito que eu entrei, respeitando cada um dos meus companheiros vereadores. Não vejo a sigla partidária aqui, nem A e nem B. Vejo os vereadores dessa Casa de Leis que trabalham por Quirinópolis. E nós vamos trabalhar por vocês. Com amor, com muita dedicação, com muito respeito. E eu tenho respeito com cada cidadão quirinopolino, mesmo que a sigla partidária seja contrária. Eu respeito todos. Muito obrigado. Que Deus abençoe as mães. Vocês estão no meu coração, principalmente a minha preferida. Beijo, te amo. Não tem ordem, não. Entendeu?
Presidente, eu sei que o senhor pediu para ser o último a falar, mas como o senhor ainda não encerrou a sessão, eu posso usar meu direito de falar por 5 minutos?
É porque, nobre vereador, peraí, o regimento, ele tem um artigo que vai até, a nossa sessão ela vai até às 11 horas, entendeu? Então, assim, não é desfazendo de vossa excelência, não é desfazendo de vossa excelência, nobre vereador, que eu não vou abrir a fala para ninguém mais. Então, vou dar por encerrado, porque já é 11h05. E pedir desculpa, tá? Que o senhor me entenda e que o senhor também me entenda a minha postura. Então, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra. Tá, houve um equívoco meu, então, ela tem uma duração de 3 horas e ela pode ir até às 11h15. Então, como eu estou equivocado, né, eu vou deixar você falar, que seja breve, não vou abrir mais, vou deixar hoje, porque houve um equívoco da minha parte, e vou deixar o vereador também usar os 5 minutos dele.
Eu só gostaria que Vossa Excelência olhasse no regimento interno, se quanto um vereador se ausenta do plenário, quanto ele pode sem comunicar à mesa diretora, se ele pode continuar tendo direito de fala e outros benefícios. Muito obrigado.
Tá, depois eu vou consultar, e eu acho que houve equívoco até da minha parte, porque eu tive que sair, eu tive que ir ao banheiro, não comuniquei, porque tinha um vereador usando a palavra, e eu tive que ir ao banheiro, não quis interromper, né, então assim, vou olhar e vou cumprir o regimento, tá? Nós vamos cumprir o regimento. Com a palavra o vereador Oscar. 5 minutos.
Então, também não poderia deixar de homenagear todas as mães, já me dirigi à minha. Quero me dirigir àquela que durante os últimos 4 anos passados acabou se transformando numa referência materna para mais de 5 mil crianças que foram atendidas durante os 4 anos. Né, no último ano, só no último ano, 3 mil crianças atendidas pelo Projeto Social Jovem do Futuro. A você, Fátima Menezes, rendo a minha admiração pela sua garra, pela sua determinação ao levar à frente, no ano de 2013, o Projeto Social Jovem do Futuro, do qual eu tenho o orgulho de dizer que eu pude fazer parte da equipe que implantou esse projeto aqui. Durante os 4 anos que você exerceu a sua função como secretária de assistência social, entregou aos jovens, às crianças, aos adolescentes de nossa cidade
o seu carinho, a sua atenção. Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida e por tudo que você fez às crianças da nossa cidade, com o coração de mãe. Mesmo passando por um momento muito triste da perda de um filho, você não desistiu. Você apostou e você se lançou na entrega daqueles que você adotou como seus filhos. Durante a nossa gestão, por diversas vezes, nós ouvimos uma fala tão triste de uma pessoa que deveria também dar o exemplo, com cuidado nas palavras. Em redes sociais, em discursos, ouvíamos a expressão jovem sem futuro. Jovem sem futuro. Que tristeza, né? Falar das próprias crianças da sua cidade uma expressão como essa. Talvez fosse uma profecia deste tempo que agora está. Quando se faz uma propaganda, até mesmo colocando a logo em espaços públicos, de um projeto mais jovem, que ainda não funciona direito. Se funciona, a gente nem ouve dizer onde que faz a inscrição. De certo, seja mais jovem nas ruas, mais jovem sem oportunidade, mais jovem expostos a situações de risco, talvez sejam mais jovens em estado de vulnerabilidade. Ontem, eu presenciei também aqui dentro do plenário uma crítica velada, talvez até oriunda de uma discriminação, quando alguém disse que a vereadora Veroneida estava sendo só instigada, como se ela não tivesse critérios, como se ela não tivesse personalidade própria, que ela fez um pedido por mera vaidade de um dos seus colegas. E eu quero te dizer, Veroneida, olhando para você, que eu acredito na sua potencialidade, na sua ponderação, que eu acredito que em você como mulher e mãe tem suas convicções pessoais próprias. E por isso nós escolhemos você como nossa líder de bancada. Porque nós sabemos que você não vai se furtar à sua função de defender o interesse público. Quando for preciso, mesmo em questões de debates, polêmicas, você não vai deixar de falar. Eu elogio a sua coragem e porque você teve a iniciativa de levar aqui ao plenário aquele pedido que você fez. Por fim, respondendo também ao que foi citado, quando a gente está lidando num projeto com 3 mil crianças, é muito difícil a gente participar de todos os campeonatos. Inclusive, esse que foi citado não foi uma decisão do projeto de ir. Tanto é que nós conversamos com todos os pais. Talvez o vereador não foi chamado porque o filho não era do projeto. Que não era uma iniciativa do projeto. Porque nós já sabíamos que oferecer aulas de tênis para 60 crianças já era um avanço muito grande. Nós sabemos que o material é caro, que o professor também. E o professor quis, por iniciativa própria e conversando com os pais, levar. Então nós não disponibilizamos ônibus e recurso, porque não tinha como fazer naquela época.
Senhor presidente, um instante. Eu gostaria de suscitar alguns detalhes, sei que o horário já está um pouco adiantado, mas temos tempo. Se o senhor me permitir, por gentileza.
Você não fez o uso da palavra?
Ainda não.
Tá, como eu abri para o nobre vereador, eu vou abrir para Vossa Excelência. Você tem 3 minutos, porque
isso.
Nosso horário termina às 11h15.
Eu agradeço e vai ser suficiente. Não quero aqui estender vocês um dia mais cansativo do que vocês já presenciaram aqui nessas cadeiras. Uma tremenda falta de respeito com a população, em que o oposicionista que está presente em todas as suas falas, a vaidade em que ele deixa transparecer atos até mesmo de respeito ao presidente. O senhor acabou de falar que após as suas... Isso é uma gentileza que você pediu. Não está havendo respeito nem pelo que está sendo pedido como forma de gentileza. Então eu vou trazer aqui três assuntos, já que o opositor, porque a função do opositor é se opor. E está claro para a população que está aqui nos assistindo que quem está fazendo isso está fazendo de má fé. A maldade às vezes vem trajada de bondade, às vezes ela vem mascarada de alguma forma. Foi dito aqui, pelo vereador da oposição, que talvez o prefeito tivesse a intenção de trazer pessoas para fazer o serviço a seu gosto, como se nesta casa de lei não existisse regra, como se a legislação não parasse sobre os nossos ombros, onde aqui só se entra pelo voto, só se entra pela democracia. Tendo atingido limites exorbitantes ou não, aqui se entra pelo voto, e o vereador parece que não respeita, parece que ele não tem respeito nem pela legislação. E foi falado aqui também a respeito de alguns fatores em que tomou liberdade, em que a vaidade de certo vereador ou não, está presente, está gravado. A população quirinopolina tem que saber que quando o vereador direcionar a sua maldade ou as suas suposições, que o faça com mais critérios e que direcione, porque nós todos aqui estamos aqui para responder a forma que nos for apresentado. É uma falta de respeito com os nobres vereadores da situação em um opositor achar que prefeito precisa trazer alguém para fazer o serviço que esses tão belos vereadores já o fazem. Será que não tem respeito pelos seus colegas de trabalho, pelos seus pares? Eu estou aberto aqui a qualquer debate, mas parece que não está havendo isso. E respeito, sempre respeitei todos os três aqui, solidarizo com qualquer dificuldade que um ou outro passe, mas quem disse aqui no primeiro expediente, no primeiro dia de sessão, que não seria oposição apenas por oposição, prova a população que está mentindo, que está fazendo o contrário, porque nem a palavra do presidente não está respeitando. Pelo menos essa é a minha visão. É a visão do vereador Thiago Rezende, que fica indignado com relação a esse tipo de manobra ardilosa para se aparecer, para ganhar crédito, para levar talvez aí algumas curtidas no Facebook. Gente, nós estamos aqui é para trabalhar, é para apresentar para o povo soluções. Presenciamos um assunto aqui sobre creche, onde abacaxis não foram descascados em suas gestões, mas que agora tem que ser descascado, e utilizaram da palavra para mascarar e maquiar. Não vamos atribuir culpa não, vamos atrás de solução. O povo de Quirinópolis pode ter certeza que eu vou buscar a solução.
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para reunirem-se na sessão ordinária do dia 5 de junho, às 8 horas da manhã, local regimental. Deus abençoe cada um das mães presentes.